weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Sensory place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. I don't show sign of stopping, and it brews some corn for popping. The lines are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Ho, 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 horse. Essa é a cast de Natal começando. Aqui fala Léo Noel e aqui ao meu lado, Santa Cami.
Oi, gente, podcast em clima de... Ai, de Natal, de muita neve, muito frio, né? Essa coisa tão gostosa, esse inverno cozy americano, né? Que a gente tá tendo. Sabe, só alegria nesse fim de ano, né?
Ai, que coisa. Só alegria, mas assim, a gente tá aqui pra anunciar que Eric Klaus Ribeiro, nossa grande amiga, está deixando o nosso Glee Club.
Então, né, gente, é devido aos problemas do último cast, pra quem acompanhou, né? Forcas à parte, eu decidi sair, porque eu tô vendo que eu não tô sendo reconhecido como eu mereço, e eu vou montar o meu próprio grupo. Então, é isso.
Mas assim, eu não tava sabendo disso.
É, porque é plot twist de última hora. Eu sabia que você não ia aceitar gravar, né? Se soubesse dessa informação. Mas,
peraí, gente, vocês estão sambando na minha cara em pleno podcast de Natal. Eu chego aqui no maior clima de amor.
Não, vocês podem ficar com No Directions e eu vou embora com o Troberone.
Troberone?
Então, meu grupo
esse
é Troberone.
Vai ser o grupo mais gostoso do Brasil.
Com certeza.
Troberone, delícia.
É. Você tá rindo de mim, né, Camis? Eu sei.
E quem vai participar junto com você?
Então, eu vou levar só algumas pessoas que, né, tipo, já reclamaram também sobre as atitudes de Camis, né? Que é Pogoca e também Ale Barbieri.
Ah, não acredito que vai ser para os mãos.
Ale que pediu. Eu não tenho culpa que Camis faz, né, plot twist dentro da própria casa, entendeu? E deixa a menina traumatizada.
Ai, gente.
Olha, Léo, sabe por que isso? É porque eu faço cara de nojo pra todo mundo.
Pois
então,
é.
A pessoa não me ama mais. O que tá acontecendo? Vou ter que mudar minha atitude pra 2012, né? Porque desse jeito.
Mas calma, Camis, que é o seguinte, a gente tem um reforço no nosso No Directions, porque hoje é a apresentação das nossas sectionals. Então a gente incorporou de vez ao clima fixo dessa cast e o Ludolf, nossa reina do nariz vermelho.
Oiê!
E o Lu, você perdoa a gente pelo último essa cast surpresa que a gente fez você gravar?
Perdoa.
Gente, um minuto, quem tá se esfregando no plug?
Que isso?
Porque tá fazendo crack. Só eu que tô ouvindo isso?
Foi eu.
Eu tô ouvindo também, eu não sei quem é, porque eu tô quietinha. Tô bem longe, só tô falando,
bem longe. Deixa aí o Ludolf esfregar o narizinho dela nas coisas. Então, gente, hoje a gente tem as nossas sectionals, o nosso tradicional amigo secreto e, como não poderia deixar de ser, comentários de séries.
Tem comentário de áudio também.
Ah, é, gente. Hoje a gente não vai ler e-mails e nem dar hugs. A gente já tá dando um hug enorme para todos os nossos ouvintes. Mas a gente tem um voicemail da menina índia, Tainan, que mandou aí uma super declaração, né, pra Camis e Érica. Aquele velho plot do bolo. E vamos ouvir agora, então?
Vamos, lógico. Esse plot tá fofinho. Fofinho que nem bolo saindo do forno.
The fire is so divine. And my dear, you still goodbye. Long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be.
Pessoas crocantes da minha life, como vão? Eu vou bem, obrigada. Antes de qualquer coisa, o primeiro que rir do meu sotaque mineiro vai acordar com a boca cheia de formiga. Bom, falarei de pessoas, depois de séries. Leózio, muito obrigado, seu lindo, tesão, bonito, gostosão, por dizer que sou a pessoa mais importante do mundo e conseguir constranger Camis o suficiente pra mim não pedir até um pedaço do meu bolo. Camis, não me leve a sério, pelo amor de Deus, eu sou pansexual e dou em cima de tudo que se mexe. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de série. Começando com Once Upon a Time, porque, né? Gente, que foi aquela briga de racha no meio do cemitério de noite por causa de macho? Emma Swan fez o que todas nós queríamos, rachando os beijos da Evil Queen. E como assim matar o xerife barra lobo barra caçador logo depois dele lembrar de tudo, meu Deus? Já pode casar com Once Upon a Time, Brasil? Quero ver Nikitinha dar uns pegas em Birkoff depois de resgatar a Alex pela trocentésima vez, porque olha, essa personagem humanizada tá perdendo meu amor. E por favor, explodam Shane West, porque eu não aguento mais aquela imundice de gente. E pra finalizar meu primeiro comentário de áudio, porque se eu for falar de todas as séries que eu vejo, eu ocuparei o podcast inteiro. Um hug minimalista pra linda da Erika com K, porque eu não falei de você no começo. Voltarei no próximo SE Cast com comentário de vídeo. Fui!
Sabe o que eu gostei mais desse plot do bolo? É que eu ganhei um bolo de um vale bolo de Tainã, de verdade. Ela me mandou um e-mail perguntando qual sabor que eu preferia, cobertura, tudo recheio. Aí ela falou assim que ela vai me mandar um bolo de verdade pra eu comer. Ela que vai bater o bolo.
Mas né? É bolo de quê? De banana? Aí,
eu quis de brigadeiro, né? Que é uma coisa assim, bem de 15 anos mesmo, né? Que é a minha idade, bem na minha fachetada.
Nossa, a Camis daqui a pouco tá fazendo um ano, que ela só reduz.
É Benjamin Camis.
Exatamente.
Tô ensaiando com meus Loverone.
Olha, eu tô chocada de você falar isso assim na minha cara, sabe? Sambando na minha cara. Porque eu saí uns minutinhos da gravação desse cast, porque vieram com essa bomba na minha cara, explodindo essa bomba na minha cara. Você saiu do No Directions pra ir pros Loverone com a Erika e com o Poroca. Eu tô revoltada. Como assim você tá me abandonando pra ir ficar com eles?
Pra início de conversa, Cis. A Erika é muito mais legal que você. E o Pogoca é muito sensual. Além do mais, nós estamos muito melhor que vocês. A gente vai ganhar o sexual, a gente vai ganhar o estadual, regional, todas as coisas sem vocês.
Por que vocês acham que só porque vocês têm nome de chocolate e vão subornar os juízes com o Toblerone, que é caro, chocolate caro, vocês vão ganhar? Vocês não vão ganhar porque nós temos coração, nós temos alma. O No Directions, comigo, o Leozinho e o Lu, mas tem coração de cantor, cantriz.
Quem precisa de coração quando você tem chocolate e dinheiro, meu bem?
Vocês não têm nenhum talento.
Quem disse que não?
Vocês só têm Toblerone, talento vocês não têm.
Que merda de trocadilho, não sei.
Ah, se você não voltar pro No Directions, eu vou ter que continuar fazendo trocadilhos ruins.
O que você vai me dar em troca? Seu corpo não vale, que eu já tive por muito tempo, eu tô de saco cheio dessa mixaria.
Eu te dei banho esse ano e é isso que você faz pra me pagar?
Menina, você sabe que o nosso rolo já foi, a gente tem que acatar cagiras, que é de novo o final da fila.
Olha, se eu soubesse que isso ia dar nessa merda, eu não tinha feito essa tatuagem horrível no meu pulso, que agora eu vou ter que pagar um laser, tá? Um plástico pra tirar esse lixo de mim, que você não é mais minha cis.
Sabe o que eu acho? Deus deu uma vida pra cada um, cuida da sua.
Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time.
Bom, gente, então vamos para os nossos especiais de Natal do ano.
Ai, gente.
Ah, primeiro especial de Natal, que é de Modern Family. Esse é um episódio muito fofinho, muito bonitinho, apesar da Camila ter falado mal.
Gente, eu não falei mal. Como vocês me interpretam de forma enganosa? É assim, eu critico uma coisa que eu não gostei dentro do episódio. Ah, você odiou o episódio. Gente, eu achei o episódio bacana. Eu só não achei o melhor da temporada.
Não, o que que acontece? Teve uma piada ridícula, que eu já vou tirar do caminho, que é a piada do Chaves, que é o Phil tomando choque, né? Quem é doente?
Isso é uma merda. Desculpa, gente, eu amo o Phil. Eu sou a pessoa que mais ama esse homem na face da Terra. Eu achei isso horrível.
A dupla Luke e Glória foi uma das melhores coisas ever.
Cara, toda vez que eles juntam o Luke ou Luke com a Glória, dá muito certo. Lembra daquele plot da arminha de água?
Lembro.
Porra, meu, esse episódio pra mim é um dos mais épicos de Modern Family. Ele bota ela pra correr com a arminha de água. Eu acho foda. E os dois são tão retardados que funciona. Eu não sei. É ótimo.
Mas o Luke, ele é bom de dupla, né? Assim, qualquer pessoa que você põe com ele, ele vai fazer o episódio ser bom. Tipo, aquele que ele ficou com o Manny o tempo inteiro, acho que foi retrasado, sei lá. Ele também levantou o Manny de novo, né? Que o Manny tá meio sem graça ultimamente. Mas sempre que junto com o Luke, fica perfeito. O Luke tá sendo quase que a melhor coisa, né? Junto com o Phil, faz um tempinho já.
Agora, o que foi Hayley dando um samba na cara do menino pra fazer as compras de Natal com Claire. Tá fazendo cara de nojo porque a gente fala, Érica?
Não, eu só tava rindo pra fingir que eu tô participando da conversa, entendeu? Eu me senti que eu tava muito tempo em silêncio, isso podia gerar um clima chato.
Depois então, você foi pro Toblerone, sei lá.
Eu tô achando que depois que a Érica entrou pro Toblerone, ela tá tentando trollar, gente, porque você sabe, né, que eu, você e a Lu somos do No Directions, né? Então, difícil. Assim, eu não gostei tanto do plot do filme do Manny, não. Eu gostei muito da Hayley fazendo compras, achei aquilo sensacional. Cara, a hora que ela chega que ela vai tentar sensualizar com o vendedor e ela percebe que o cara é gay, porra. Ela fala, o que eu vou fazer agora, meu? Ela vai atrás da mulher, pega a blusa, rouba o brinquedo, pô. Eu achei isso muito bom. E a Hayley é uma personagem que geralmente é tão apagada dentro de Modern Family, ela aparecia mais na época do Dylan e tal, mas era mais por ele que por ela. Acho que estão fazendo uma boa recuperação dela agora, então, ela tá bacana.
Mas é porque ela tava no seu habitat, né? A Claire fala assim, a sua vida inteira levou a esse momento. Que você tem que concluir.
É tipo o treinamento do Kung Fu, Karate Kid, né? Aí ela vai. Eu gostei bastante. Pô, eu gostei da Alex com o Mitchell também, comprando a árvore rosa, né?
Não, achei comprando a árvore que não era rosa, né? Que é a denúncia. Ela chega pro vendedor e fala assim, só porque meu tio é obviamente uma bicha de salão, você quer que ele leve a árvore rosa? E aí o cara falou, eu tava apontando pro caminhão.
Não, eu gostei muito da utilização da Lily, que ela vira e fala assim, né, porque ela, acho que ela já tá acostumada a ter que explicar que ela tem dois pais, né? Ela fala assim, I have two daddies. Aí todo mundo, tipo, eles já entenderam que eu sou bicha de salão, não precisa.
É verdade. E a Lily aprendeu a atuar, né, de um episódio pro outro, a menina fala...
Trocar a criança de novo?
Não, é a mesma, mas ela aprendeu, Érica. Ela fez aulas igual a Brittany de Glee.
Gêmeas, né?
São gêmeas? Igual a Raising Hope?
Deve ser gêmeas, né?
Uma sabe falar, a outra não, né?
Geralmente é, deve ser por isso. Paulo e Paulina, sabe?
Oi, gente, eu sou o Luciano Guaraldo, embaixador de Power Rangers no Brasil. E meu amigo secreto é uma Kenga, ainda aquela Kenga. Também diria que é um sorvete de chocolate com calda de morango. Ou será que é sorvete de morango com calda de chocolate? Ah, tanto faz, ele é a pessoa mais aleatória do mundo mesmo. Agora ficou fácil descobrir, né?
Agora, eu soube que teve um especial de Natal que foi o último episódio da série para algumas pessoinhas.
Ah, pensei que era pro mundo. Não cancelaram isso, não?
Não.
É assim, gente, né? Não tem bloco já morreu, mas a gente tem bloco já tá quase morrendo hoje, né? Porque, olha, teve, né, como o Léo e Erika gostam de chamar, Show Munich, eu também adotei, porque eu acho bonito, acho sonoro falar Show Munich, né? Acho que tem, sabe o que eu acho? Que eu acho que é hipster falar Show Munich, você não acha?
Eu acho muito hipster, assim, eu ia falar de Suburgatório, mas você sambou na minha cara achando que eu tava dando indireta, vamos lá.
Então, né, Show Munich fez uma linda homenagem a Glee, né? Você sabe que agora Glee é tendência de novo, né? Saiu daquela barra de ser a pior série do universo, né?
Mas assim, né, voltou ao estrelar porque a gente tá gostando. Porque se a gente não tivesse Show Munich, ia zoar qualquer outra coisa. American Horror Story.
Exato. Fato. Na verdade, eu tenho até uma denúncia pra fazer, porque Show Munich copiou a pauta do SACast, né? Ao tentar fazer um episódio natalino, crítica social com Glee. Que é um absurdo, né? Porque essa ideia foi nossa primeiro, né? Quanto tempo a gente tá planejando isso, Léo?
Porra, desde que a gente iniciou essa cast, a gente falou, cara, na terceira temporada, o Natal vai ser sobre Glee.
Exatamente. Vai ser sobre Glee e vai ser um musical, não é isso?
Uhum, exatamente, vai ser os nossos sectionals. Aí Chamonix chega e faz toda uma trama de sectionals e o Chevy Chase não cala a boca sobre isso, repete essa piada 30 vezes no episódio, e todo mundo fala que é genial.
Não, é genial, mas é...
Férias frustradas de Natal, podia usar, aproveitar o Chevy Chase pra alguma coisa útil, né?
Eu acho. Não é com pé grande Férias Frustradas de Natal?
Isso!
Acho que é.
Adoro, acho.
Agora,
um clássico,
né? Eu tenho que falar uma coisa pra vocês, milagres de Natal, né? Fui assistir Show Munich, porque eu sou fangirl de Glee. E eu tenho que dizer que eu gostei de A Bad, Shame on Me.
Não, eu não achei muito.
Muito bom o Abed. Tipo, você nem gosta dele.
Não, ele é legal, mas assim, tem uma personagem que é cansada que eu adorei, que é N, né? Que canta como um bebê.
Engatinhando, é isso, né?
Engatinhando. Ah, gente, retardado demais, né? Vocês gostam daquilo?
Não, mesmo? Léo, mas é que você não entendeu. O lance da Anne é o seguinte. É porque ela é considerada a gostosa da série, né?
Que é aquela que fez Pânico?
Isso.
Ela é gostosa?
Ela se acha.
Olha, Erika, tem várias pessoas que os fãs de Community adoram ela. Eu acho ela bem bonita também, viu?
A gente comparando a Sheila e a Brita, deve ser a Anne mesmo, né? Mais bonita.
Ah, eu acho a Brita mais bonita, só desafinada.
Eu também acho a Brita bonita, mas eu acho a Anne também bonita. Os fãs de Shomunity é tudo louco por essa menina, né? E ela sensualiza muito. Aí botaram ela vestida de Mamãe Noela, ela tem uns peitão bonito e tal. Os peitão assim, né? E aí ela cantou uma música muito sensual. Só que como eles estavam fazendo um Natal meio estresloucado, o que acontece? Eles aproveitaram esse lance dela ser considerada a mais gostosa do mundo.
A Rashida Jones de Chamonix.
Exatamente. Só que, porra, não compara. A Rashida é escrota perto da menina, né? Porra, ela é bonita, Léo. E aí é o seguinte, eles fizeram ela... ela começa sensualizando a Erika. Só que chega uma hora que você tá olhando pra ela e você fala, isso não é mais sensual. Porque ela já tá engatinhando, falando que nem um bebê, e já tá, tipo, doentio de assistir. Então, mas isso foi uma piadinha dentro
do episódio. É tipo Alexandre Dinoff fazendo polidense. Era uma boa ideia no papel, mas na tela não ficou bom.
Agora, eu fiquei seduzido pela Shirley cantando junto com as criancinhas, mostrando quem é Jesus.
Gente, esse negócio da Shirley foi sensacional. O jeito de chamar a Shirley era convencer ela das criancinhas, né? Que as criancinhas não estavam descobrindo aquela coisa do Natal comercial, né? Não pode, porque o Natal é o nascimento de Jesus. E as crianças queriam saber quem nasceu no 25 de dezembro.
Pois é,
e a gente descobriu que, na verdade... mas tem um plot twist, né? Que você sabe que, na verdade, o Natal é em 16 de dezembro, não no dia 25.
Pois é, tem isso.
Tem um elemento muito bem entendido nesse episódio de Comedy, que, obviamente, eu não percebi. Alguém que falou pra mim, né? E eu acho... Isso me faz ferrar um pouco de raiva, né? Das pessoas ficarem elogiando essas coisas. E tem... aquela hora que eles estão cantando aquela musiquinha, que eles vão falando do Natal através dos tempos, assim, aí vai mudando cabelo dos anos 70 ou Ana, todas essas merdas. Tem uma hora que acho que é o Abed tá usando um relógio, ou tem um relógio na sala, eu não reparei, nem fui ver isso aí depois de novo, que tem os 4 melhores episódios das temporadas de Community dentro do relógio, cada um representando uma hora. Aí eu falei assim, tá, e daí?
Nossa, mudou minha vida.
Eu acho isso meio bobagem.
Uma pergunta assim, 4 episódios representando as horas, tipo, são 4 horas só no relógio de Shomunity?
Não, menina, né? São assim.
Porque não tem 12 episódios bons, Érica.
Admite, absurdo.
Ok, obrigado.
Ô, Léo, é o seguinte, você que é do No Directions, não pode confabular com esse pessoal dos Kiloblerone, não pode.
Ai, desculpa, mas é que Sean Wendy zoou a minha série favorita.
Não, né? Mas não zoou. Ah, zoou, vai. Mas foi bem zoada. I miss you most on Christmas.
Bom, como vocês devem ter adivinhado, meu amigo secreto é o Vitor Poroca. E como ele é uma criancinha, nada mais justo do que dedicar pra ele essa linda música com um featuring de carros que vão estar passando aqui na rua. Cada carro que passar, vocês imaginem que é o Poroca sendo atropelado, ok? Muito amor pra você, Poroca. Beijos.
Baby Jesus, para pam pam. I am a poor boy too, para-pa-pam-pam-pam-pam. I have no gift to bring, para-pa-pam-pam-pam-pam. That's it to give our king, para-pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Me and my drum.
Voltei, vadias. Camus Mabiela não me deixou voltar, mas eu voltei porque eu posso. Eu tenho força de vontade, acredito em mim mesmo. Estou aqui pra fazer uma coisa muito emocionante. Hoje é amigo secreto, né? Do Feriadores. Seria uma pessoa muito especial pra mim. É uma pessoa jovial. Adora pessoas com pequenas alturas. Sabe quem é, gente? Eu vou ter que esperar. Bye, bye.
I never saw a reindeer fly, make its way across the sky. But I know if I close my eyes, my wishes will come true.
Bom, gente, passando de série cancelada para a série que Camis cancelou de sua vida, nós temos o Natal do Subúrbio, né? Suburgatory. E, cara, eu não sei, assim, eu tava nessa, quero largar a série, vou largar. Mas a Tessa é tão legal, tipo, ela é BFF, assim, sabe? Ela é brother, eu vejo as caras dela, não tenho vontade de abandonar essa menina.
Ela é tipo roommate de Holiday?
Isso, ela é minha roommate Holiday, minha best friend.
Eu também tenho esse mesmo drama do Léo, eu acho. Porque dela e do George, assim, né? A dinâmica deles é muito legal, assim, dos dois juntos. Então, eu não acho que tá boa, faz tempo, tá bem mais ou menos, mas eu acho que não vou conseguir largar, não.
É que é tipo o Gilmore Girls HT a relação dos dois.
Eita, fofo.
Nossa, não, agora você traduziu muito bem isso mesmo. Eu gosto muito dos personagens do Purgatório. Menos a Lisa, eu odeio ela.
Né?
Eu gosto do George.
Eu não gosto dela nem em ATM. Tá entendendo?
Eu gosto do elenco todo, em geral, eu acho que eles são bons atores, que eles estão bem. Só que eu acho que quem escreve a série não valoriza o material de ator que tem. E aí você fica assistindo aquilo e você assiste 20 minutos e você não dá um sorriso. Eu não dou um sorriso pra aquilo. Então eu falei, ah, pra mim não dá. Foi só por isso.
Ah, gente, pra fazer esse tipo de coisa vai bem lighter. Pelo menos você ganha no PNC de aço e acumula uns pontos. Porque...
É. Exato, né?
Agora sim, eu sinto falta de uma continuidade mesmo em Subúrbio. Porque, tipo, não desenvolve a vida deles. Ela tá sempre puta porque mudou pro Subúrbio. Não tem um romancezinho, não tem uma traminha. Tipo, aquela trama dela não ir pra faculdade, acabou um episódio, nunca mais foi citado. Eu fiquei tipo, oi, quê?
Não,
eu achei que ia ter continuidade no começo da série, assim. Isso, eu acho que isso é um fator que talvez me faça não me apegar tanto à história suburgatória, que eu preciso continuar assistindo, entendeu?
Uhum.
Então
vamos combinar que se o Ryan tivesse continuidade, todo mundo tava
lógico.
Firme e forte com a série, né? Lógico.
Não, porque assim, quando o Ryan apareceu, eu pensei, cara, a série agora tem potencial de ser, tipo, awkward, ter um romance bizarro entre uma menina, tipo, inteligente e um cara tosquíssimo e, tipo, ser legal. Aí eles esqueceram isso, né? Tá bom, não quero não.
É, porque eu acho que eles não querem transformar um romance dela e tal como uma coisa principal dentro da série. Só que em algum ponto de Suburgatório, eles vão ter que apostar nisso, cara. Porque a única trama que tem continuidade e a única trama que é legal é o romance potencial entre a Dallas e George. É o que eu mais gosto.
Muito fofo, gente. A Dallas chega lá com as luvinhas vermelhas e fala assim, ai, George, que bom que você lembrou. Aí aparece 10 mil coreanos com as mesmas luvas e ele, ah, dei pra todo mundo, né? Não foi só pra você.
Nossa, não, eu gosto muito dela, cara. Pra mim, essa mulher que faz a Dallas, ela é sensacional. Pra mim, a melhor personagem do Suburga, cara. Eu gosto muito dela.
Ah, não, ela e o Yakult, né?
A Yakult, gente, passa um cachorro que eu tiver, vai chamar Yakult.
Mas a filha dela é muito clichêzona, mas ela é muito boa também. Eu gosto.
Ela é ótima.
Faz umas caras de nojo, assim, muito melhor do que esse.
Ah, então, mas é dela que eu pego a cara de nojo que eu faço pra Erika.
O episódio então, assim, que a menina não consegue piscar, porque ela tem muita maquiagem, é tipo o ponto alto dela na vida.
Não, é muito bom, cara.
Então assim, pelo que eu entendi, Suburgatório é uma série muito boa, só que não tem roteiro bom.
Exatamente, Erika.
Exatamente.
Você matou a questão.
Gente, claro que eu tinha a Leva Biel, né, gente? Pra ela, eu vou dar uma coisa muito especial, né? Porque eu sou uma pessoa muito especial. Aí dá pra gente, muito bom, né? Eu vou dar pra uma canção maravilhosa. Fundo do meu coração. Vamos lá, DJ. Então, bom Natal. O negro, branco, negro. Será que eu falei? Eu gente.
Amarelo e vermelho. Pra paz final. Também que seja feliz quem souber o que é bem e Hiroshima Nagasaki Muroa. Natal, Natal, Natal. Itália, tu tá errado, Antônio.
Bom, aqui é a Ale Barbieri. Como vocês estão? Vocês estão bom? E o meu amigo secreto é uma pessoa que anda me revoltando muito ultimamente. Ela é bonitinha, assim, mas ela anda me revoltando muito ultimamente porque, né, ela leva todos os anão pra casa dela, não me convida. Então é o seguinte, tô louca.
Christmas, and we walk alone.
Agora nós vamos falar de uma série, gente, que eu tentei falar um pouco no episódio passado, mas eu estava alone, home alone, e agora o Lu tá aqui pra me ajudar.
Ai, que lindo.
Eu também, que eu tô acompanhando muito.
Você tá, né, louca pro Raising Hope, Eric.
Vomitando arco-íris.
Ó, oh, gente, a série mais fofinha do mundo.
A Erika, tadinha, você vê que ela tá meio largada, né? Porque ela mudou de grupo, né? Quem mandou ela mudar de grupo musical? Aí agora é assim, né? É, os No Directions falam o que eles querem e a Toblerone é obrigada a ficar aí, né? Descanteio.
Eu tô sentindo que quem escreveu esse episódio do S.A. Cash foi o Ryan Murphy. Tô sentindo muita homofobia.
Eu acho. Agora sim, Camila, a gente ia falar só do Natal, mas é o seguinte, o público conclamou da gente falar, eu e a Lu, sobre a obsessão saudável que os roteiristas têm com o cocô nessa série.
Nossa, muito menina, saudável.
Eu fiquei sabendo desse plot do cocô e eu gostaria muito que vocês desenvolvessem isso, que só de eu ler, eu ri. Eu queria... Ai, cara, eu vou acabar vendo essa Raising Hope, cara. Vou deixar o purgatório e vou ver Raising Hope. Eu não aguento. Uma série que investe em comer cocô, como que você não vai ver?
Não, é o seguinte, no segundo episódio já tem o primeiro plot do cocô, que é o seguinte. A família lá, os Chance, descobrem que a Sabrina tem muito dinheiro. A Sabrina é a moça do mercadinho que o Jimmy gosta. E aí eles chegam lá e se encantam, porque tipo, eles têm a vida perfeita, a privada perfeita. Ela é aromatizada, ela tem internet, ela voa. E aí tem uma cena linda do Bert e da Virginia, tipo, agachados com a cara na privada, sentindo o frescor. Não é muito bom, hein, Luiz?
Não, esse episódio é muito bom mesmo. Da privada japonesa, né? Que custa, sei lá, $5,000 a privada.
E eles recebem a privada de presente, menina, mas eles acabam vendo que eles não pertencem àquilo.
Nossa, Léo, era esse plot da privada que tava aí na sua casa no último SCCast?
É, mas a privada que tava aqui não era tão japonesa quanto a de Raising.
Sabe que eu tenho medo dessas privadas japonesas, assim? Eu realmente tenho medo daquilo, porque aquilo não é normal.
Não é de Deus, né? Do capeta.
Não é, não.
Não é de Jesus, não é.
Não é, não. Não é mesmo.
Né? É, Erika.
Mas daí
é
assim.
Que senta e o bagulho já te lava, já te limpa, já te...
Ai,
já te...
não gosto disso.
Também,
né?
Também não gosto.
É até ventinho lá de Raising Hope. Sopro dos anjos.
Dos anjos, adoro. Toca até uma musiquinha celestial na hora.
Gente!
Mas o plot bom no cocô mesmo é nos episódios depois, né, Léo? É esse que
isso,
acho que
o cocô... Conta aí o...
Que tem a ver com a velha.
Lumina.
Então é um episódio que eles descobrem que eles estão dando remédio pra velha, né? Que todo dia tem que dar um remédio. Aí ela morde o Bert na mão, assim, e ele vê que tá faltando um dente. Ele fala, abre a boca. Aí ele vê, ela fala, ai, meu dente de ouro eu engoli, eu acho, a velha fala. Aí ele faz aquela cara. Ela fala assim, você não vai mexer no meu cocô. Tipo, eu não vou mexer no meu cocô. Aí ele fala, você se importa se eu mexer? Aí eles passam o episódio inteiro tentando ver a hora que ela vai no banheiro, vão no mercadinho comprar espátula.
Tem uma cena que a Virginia chega e, tipo, compra um monte de coisa, assim, tipo, coisa pra dissolver e tal. Aí o cara no caixa fala assim, tá levando o kit pra mexer no cocô, né? Tipo, como assim?
É, fica lá comprar menta, compra umas coisas assim, né? Luva.
Menta.
Aí ele fala assim, ah, já sei, você vai pegar coisa pra mexer no cocô.
Ai,
aí o Bert vem correndo e fala assim, não, lógico, eu tachei a menta que a gente vai pegar pra não ficar cheirando, que é pra pôr no nariz, sabe?
Ah, menta. Porque assim, eu tô tentando entender o que a menta tem a ver com um kit de catar cocô, porque...
Pra ser mais refrescante.
Olha, eu acho que se você quiser fazer esse plot do cocô no Natal, use um mistletoe, né? E aproveita e dá um beijo embaixo, né?
Que já
entra no clima.
Não, mas o melhor nem é só isso. O melhor é que depois o cara do mercadinho vai na casa deles, toca a campainha e fala assim, ah, eu não consigo me convencer que você pegou uma espátula. Toma esse garfo pra ajudar ela.
Mas antes que você fique enojada, que é do jeito que você tá nesse Natal, eles no final não mexem no cocô, eles descobrem que são pessoas melhores do que isso.
Ah,
eles ficam, na verdade, o episódio inteiro discutindo se eles são esse tipo de gente.
Isso, uma discussão ética.
O pai e o filho falam, ah, a gente não é esse tipo de gente que mexe no cocô. Tipo, não é pra tanto.
E aí tem um episódio muito bom também que a gente queria falar, que é o Killer Hope, né? Porque vocês sabem que a Hope é filha de serial killer, ela é tipo Renezinho.
Ah, é verdade, eu lembro desse plot do piloto.
Pois é, e aí a família fica em pânico porque a Hope começa a fazer uns olhares mega evil e eles acham que a Hope a qualquer momento vai sair do beicinho e vai matar eles, né? Que ela agora...
Vem cá, a bebezinha faz mesmo?
Faz, Camis, você não tem ideia.
Ah, eles não tem noção, eles fizeram. Eles dão um close na cara da bebê e ela fica em slow motion, assim, com a boca meio aberta, meio babando, que nem uma louca. Vocês não têm noção, eu não sei, eles devem ter gravado em 10 horas, não é possível.
Não,
mas a edição ficou perfeita, porque a menininha tá com uma cara assim, um olhar meio morto, assim, olhando conforme eles vão passando. Nossa, é demais.
É
muito bem feita, ela é muito fofa. E depois mostra ela brincando, então eles ficam tudo com aquele medo de, ai, ela é muito. Será que ela vai nos apunhalar pelas costas dormindo? E quando a gente tá acordada, ela é fofa.
Hope mega evil, né?
Pois é, só que aí você não sabe a barra. No especial de Natal, o Jimmy tem um sonho, uma visão, que é uma homenagem ao nosso filme favorito, né? Que é It's a Wonderful Life. E aí ele vê como seria a vida se a Hope nunca tivesse nascido, se ele não tivesse pegado a serial killer no, na parte de trás da van.
Ah, que absurdo.
É, menina. E é mó barra. Porque claro. É o seguinte. Tipo, tudo que aconteceu depois que ele não pegou a serial é o seguinte. Mal Mal morreu. Ela chega como espírito para guiar Jimmy e fala o seguinte. Ai, Jimmy, eu tô mais feliz assim. Eu tô no céu, o céu é um lugar lindo, só um pouco quente. E eu estava jogando xadrez com Ripley mais cedo. E aí ela conta pra Jimmy tudo que mudou, né? Então Virginia tá, tipo assim, com 700 quilos. Tá com a fatsuit, que eu tenho certeza que Camis ia amar, porque ela adora esse plot da fatsuit.
Adoro, eu acho ótimo.
O Bert e a Virginia estão separados, né? Por causa dessa mudança de peso, né? E Bert pega as mulheres na cama deles com a Virginia do lado, porque tem só uma cortininha separando.
Cortina de banheiro, né?
Exatamente.
Divide a cama, coisa ridícula.
Agora teve uma mudança nessa realidade alternativa, né? Que agora é tendência, que eu adorei, que foi o seguinte: Sabrina virou uma peituda do mal, assim, que assedia os clientes, faz tatuagem, dá surra de bunda, tá uma loucura ela.
Então, final de mercadinho parou de existir, né? Virou uma casa de...
Virou tipo um...
E como o dono do mercado casou com a serial killer, a namorada dele é a serial killer que tá viva, né? Só que o Jimmy não pegou ela. Todas as moças que trabalham no mercadinho são acima de tal idade, tudo com decote, tudo um peito gigantesco que a Sabrina não tem, então tipo a N, assim, peito dá. Mas aí foi fofo, depois o Jimmy fica tentando mexer no sonho dele pra fazer voltar a vida dele, porque ele quer ter a Hope de novo.
Exato, ele tenta pegar a serial killer e praticamente estuprar ela, porque ele quer a Hope, gente, é muito fofo, muito ET. Eu sei que falando assim não parece, mas é.
Não, muito. É, eu acho super natural você querer estuprar uma serial killer só porque você quer ter um filho com ela, eu acho.
Ah, eu acho.
Completamente cabível.
Se for nascer,
né?
A Hope, eu acho que é cabível, né?
Ou?
Meu Deus, seus loucos.
Gente, querem saber quem eu tirei? Tirei Yulu. Você está linda, Yulu. Muito amor. Mas olha, a música é um pouco revoltada. Eu te amo, tá? A música é um pouco revoltada. Quando você começar a me convidar para suas festas com os anões, quem sabe tudo fique bem. Um beijo e bom Natal. Papai Noel, filho da puta, rejeitos miseráveis. Eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista, apresentei os ricos.
Aspé!
Nos pobres, apresentei os ricos. Aspé!
Nos pobres!
Olá, aqui é a Lu Vaz, e eu tenho que falar que é um prazer participar pela primeira vez do tão tradicional Amigo Secreto dos Seriadores. Bom, a pessoa que eu tirei faz parte da mitologia dessa cast. É fã de séries canadenses, não é da cota PNC e adora um certo grupo de pessoas que usa roupas coloridas. E aí, já sabem quem é? Vai pensando aí que eu já volto pra contar pra vocês.
A Agora vamos passar para um especial que a Erika vai suspirar muito de sono e a gente vai falar com a conversa amanhã.
Quem?
Eu sei que você ama Parks and Recreation.
Ah, eu amo. Essa série que eu tô pra começar um tempão. Eu sempre falo que vou começar maratona e eu nunca consigo, mas um dia eu vou ver. Eu vou com a cara daquela mulher lourinha que tem cara de tapada.
Tadinho da mulher.
Posso falar? O nome desse bloco é Bloco Bullying, né? Porque a gente tá bullying
da Erika. É, não, só porque eu mudei. Vocês estão vendo, tá todo mundo aqui de prova, tá vendo? Como eu troquei de grupo, eu tô sofrendo bullyingização.
Eu tô quase dando um plot twist aqui, indo pros Toblerone, porque eu tô sentindo que você tá muito solitária.
Não, mas
é porque
calma.
Porque o pessoal do meu grupo, eles estão com problema de voz e não podem falar no momento.
Ah, a Soroga tem problema de voz mesmo, sério.
É tão sério que um ouvinte dessa cast consegue entender o que ele fala até hoje, né?
Pois é, gente, mas é o seguinte, a gente vai convencer a Erika a ver parte nesse episódio. Porque já começa na distribuição de presentes de Leslie. Eu não sei quanto a vocês, mas o meu favorito é o que ela deu pra April, né? Que é a pintura da Caipiras Mortos.
Era
o
que ela deu pro Ron, lógico, né?
Ah, juro, eu gostei mais que ela deu pro Gary,
Meias?
Par de meias.
Meias, sabe por quê? É porque esse negócio do Jerry, enfim, é um plot twist muito forte, porque ela tá dando vários presentes mega evil pras pessoas. Então, tipo, o Ron ganha um sistema de fechar, manter as pessoas fora da sala dele, né? Porque esse é o objetivo. Ele chora de emoção.
Gente, é lindo, chora.
É lindo. Aí eu vi um quadro tendo decepado a cabeça dos Black Eyed Peas. Eu achei aquilo foda.
Meu Deus, eu quero um desse.
Menina, melhor pra
gente. É lindo. O Andy ganha um disco de ouro do Mouse Rat, porque ele vendeu 100 cópias em toda a Palmy. Porra, aquilo é muito engraçado. Aí a dona ganhou um hobby, né? Um penhoar, né? Uma coisa assim super chique, né? Pra usar nos motel da vida. Eu não entendi muito bem até agora o presente do Tom, mas eu tenho certeza que ele entendeu e que foi muito bom.
Claro. E aí, foi o presente da Anna, aquela gostosa.
De quem?
Da Anna.
Não mostraram, né? Não mostraram, não me lembro.
É, não mostrou.
E aí o foda que você tá esperando, que o próximo vai ganhar? Aí vem o Jerry, eu ganhei meias porque a Leslie me entende.
Nossa, ele é felicíssimo, né, que ganhou as meias.
Eu gosto de ganhar meia.
Eu também gosto, muito pra você.
Ah, agora sim, Leslie tá vivendo uma barra nesse episódio, porque ela foi meio que suspensa do trabalho por causa do seu caso escandaloso com Ben. Tá, ela tá pra perder a campanha, né, porque os managers dela desistiram.
Como para de apoiar ela pra candidata, porque ela perdeu muitos pontos, né, na pesquisa lá, porque ela tava namorando o chefe, né?
Ela tá com 1%, tadinha.
Então, aí por isso que eles desistem, mandando embora. Então ela fala, então eu não vou mais ser candidata, vou continuar só namoradinha e vou continuar trabalhando. E o bom foi que no episódio ela ficou se entretendo como cidadã, né, da cidade, ao invés de como trabalhadora, pra tentar
como
fazer
inventora,
as comissões, né,
como inventora.
Então, tal coisa, nossa, porra, ela é irritante, né, gente?
Mas ela vira inventora também. Com a invenção do... Como é que eles falam em inglês? Esqueci. Açúcar com sal. É sal-súcar, um negócio assim.
Sal-súcar.
E ela fica assim, onde eu posso usar essa invenção? Em caramelo, né? Ela fica pensando onde ela pode aplicar a invenção dela, né? Esse novo condimento, né? Achei esse plot importantíssimo.
Eu achei. Mas realmente, pra mim, o que me matou, que me fez sentir aquela lagriminha, é todo mundo se oferecendo pra ajudar na campanha dela. Cada um com um carro mais bizarro que o outro. E eles fazem um escritório de doce pra ela.
Tudo de bolacha, né?
Gente, quem não quer aquilo? Meu Deus, muito bom.
Nossa, eu achei uma graça aquilo. Especialmente quando a dona fala que teve que pintar os M&M's dela de prata. E aí vem o Andy e fala assim, e ela fala assim, não pode comer porque é venenoso. Ele, ninguém comeu. E a boca toda
prateada.
Não, mas eu não comi nenhum. E a boca é toda prata. Vai agora, tipo, sensacional. Red nose on the reindeer, tinsel on the tree, but it's a green Christmas for me.
E aí, já sabe quem eu tirei? Muito fácil, hein? Meu amigo secreto é o Luciano Guaraldo, Luke Luke, o maior fã de Power Rangers do mundo e meu irmão gêmeo aqui nos Seriadores. Como presente, dedico uma linda canção que espero que ele goste. Beijo pra ele e beijo pros ouvintes ETs do SA. Bye, bye. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Make
place so tall hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the house with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in a new old fashioned way.
Olá, feriadores! Estou aqui de volta para o nosso amigo secreto tradicional. E eu vou começar falando logo da pessoa que eu tirei, que é assim, uma pessoa que tenta se passar por troll, tenta se passar pelo Grinch, estragar o Natal de todo mundo, mas na verdade, essa pessoa é o ursinho dos feriadores, gente. Nosso Pedro Bear é uma pessoa que está aqui desde o episódio piloto e que, apesar de estar sempre com tuberculose nos podcasts e já ter uma idade avançada, ainda não morreu. Já já volto para revelar, espero que ele esteja vivo, até lá.
Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.
Nós vamos começar agora, gente, a falar de Glee e a gente vai passar 5 horas aqui. Então, se você se sente desconfortável porque você é homofóbico, não continue ouvindo. Se solta, Eric, que a gente vai falar de todos os episódios que a gente não pôde. Então vamos começar pelo sexto, aquele delicioso Mash Off, que é quando começa o conflito Toblerones, né? E No Direct. É a mesma coisa que a gente tá vivendo aqui agora, esse conflito louco, essa competição.
Vou explicar usando a gente, como exemplo. Érica se sentiu muito diminuída aqui nessa cast, que ela falou que não tem espaço,
né,
pra brigar. Ofuscada, né? Porque disse que ela cansou de fazer backing vocal pra mim, essa é a grande verdade, né?
Fato.
E aí ela resolveu ter um grupo só dela, né, Érica? É isso?
Isso, com certeza.
A pergunta que eu tenho é, a Érica é a Santana ou a Mercedes?
Mercedes. Não, Mercedes Cacimba.
Mercedão, líder das Troblerone, pô.
Não. Isso aí tá sob júdice.
Quem come mais Troblerone que a Mercedes? Não tem, Érica.
Não, mas olha, a Érica tem que ser a Santana porque tem que rolar o casal, né? O casal lésbico é Érica e Poroca, que é a Brita de Vela. Aquela bela mitologia dessa cast voltando.
Ai, ai, gente, olha, Erika, e por um acaso, você sendo a Santana, mesmo a gente sendo inimiga, você se transforma na minha personagem favorita, veja só.
Viu?
Tá vendo aí?
Ah, na minha também, ó.
Não, porque, na boa, né? Depois que tiraram um pouco o foco da Rachel, né? E também tiraram um pouco o foco de qualquer outra coisa da série, tipo dramas de Mercedes reclamando, porque eu achei que quando separou ia ficar só focando na Mercedes, né? Que, coitada, é uma subutilizada e continua sendo, graças a Deus. Mas, assim, eu achei muito bom, cara. Foi muito divertido, assim. Eu gostei muito, apesar de agora terem voltado a ser coadjuvante. Mas, assim, eu gostei muito. E eu gostei muito das eleições também. Foi uma coisa da pegada política.
Não, esse episódio, ele realmente virou o jogo de Glee pra mim, que eu fiquei fangirl depois dele. Porque, primeiro, voltei a gostar das músicas. Eles misturaram as minhas duas músicas favoritas do mundo inteiro, que é Hit Me With Your Best Shot e One Way or Another, no jogo de queimada.
Nossa,
fiquei louco.
Mashup triplo, né? Porque são duas músicas boas com queimado.
Então, pois é. Fizeram uma homenagem ao Pó de Pipoca, né? Que é o Make My Dreams Come True. Ficou deliciosíssima também. E aquele final apoteótico, tapa na cara da sociedade, com Rumor Has It Someone Like You, né?
Gente? Ah, é. Os peixes loucos aí, né? Fazendo a Delicious, né? No final, o pessoal, todo mundo vibrando muito. Mas, assim, eu acho que o que cativou mesmo você, Léo, foi aquele... Como é que eu vou dizer? Aquela crocância que foi, né? Shelby e professora Exu.
Porra.
né, que você vê que o pessoal tá tão emocionado que tem gente que senta no chão e dorme durante. E o pessoal tá lá gravando e dormindo, em vez de prestar atenção no que eles estão cantando. De tão bom que foi aquele momento musical.
Gente,
né?
Mas esse é um problema dessa temporada de Glee. Apesar de eu estar achando que a série deu uma recuperada fenomenal agora. Aliás, não sei nem se é um problema ou se era um problema e eles conseguiram consertar isso agora. A professora Chu, ela foi de protagonista a nada em Glee. E eu não sei, eu tô achando que talvez isso seja uma coisa boa, porque a série melhorou, é?
Claro que é. Quem se importa é o professor, não era pra ser sobre a vida dele. Ele é só um veículo para que os outros personagens patinem por esse river.
Não, basta a gente pensar que desde que a professora Chu perdeu essa função, eu não sei quanto a vocês, mas eu tô achando o Finn foda como protagonista.
Menina, exatamente. Olha, Finn, malhei esse moço dia após dia, episódio após episódio, não aguento ele. Finn não canta, não dança, não representa, não trepa, não joga futebol. Então, é o seguinte, falei, o que você tá fazendo aqui, né, querida? Só que de uns tempos pra cá, nos últimos 3-4 episódios, ele saiu daquela barra de ser só o cara que fica, ai, porque o campeonato de minha habilidade, que eu sou bobalhão, que eu sou idiota. E ele ganhou um significado, assim, mesmo que não seja muito profundo, mas acho que uma função dentro da série, que ele nunca teve.
O Perder Minha Habilidade já tinha perdido há muito tempo, né? Eu não acompanho Glee com frequência, mas acho que ele não é o Dawson, ele voltou.
Não, menina, é verdade que ele assim, eu não consigo comer meu namorado, que é a Rachel, né?
Mas então, foi depois desse episódio, você pode reparar que ele mudou.
Menina.
Exatamente.
Ficou soltinho depois.
Acho que foi o tapa na pantera da Rachel, o tapa na cara da Ana, né? Acordou a vida, porque depois ele virou. Esse episódio tá tendo ainda a campanha da Sue, né? Que inclusive foi a primeira vez que ri com Sue em muito tempo, fazendo piadas de coração de babuíno.
Não, e a barra que ela passou também, gente, do pessoal ameaçando a campanha dela, ela falando só porque eu sou amiga íntima de Ellen DeGeneres, tenho um cabelo curto, ando com roupas de treinadora 24 horas por dia e treino garotas. Só por isso acham que eu sou gay, sabe?
Exatamente. E aí...
teve outro plot twist maravilhoso, que foi ela tentando roubar o homem de Coach Beast.
Mas isso é no
Não, é nesse. Episódio que ela...
É porque esses episódios, eu acho, são muito interligados, né? Porque não sei se começa a saída da Santana do armário.
Isso.
Porque o oponente da Sue e do Burt vaza o vídeo, né? Revelando esse grande segredo que é
Santana. Adora a seta.
Eu não entendo porque isso influencia a campanha da Sue, mas é Glee, o Rio Horrores, com essas ligações que eles fazem. Então...
É porque Glee é uma série homofóbica, então eles queriam mostrar o quê?
Isso.
Que se você é lésbica, ninguém vota em você.
Daí vamos para o episódio 7, Eu Beijei Uma Gatinha, né? Que eu acho que... O 6 já foi bom, mas o 7, quando começou toda aquela esfregação, todo aquele affair, eu fiquei assim com os hormônios ululantes, né?
Léo ficou maluco com o trenzinho de Gri, confessa.
Trenzinho HT?
Gente, quem não curte o trenzinho das meninas? Com Sugar Mota, com Queen e Tina se pegando. Gente, é bom demais.
Não, gostei bastante também. Esse episódio, ele... aliás, não... Começa no 6, mas esse episódio eu já vi numa crescente, sabe? Eu gostei mais das músicas desse do que das músicas do sexto episódio. E aí eu já comecei a ficar empolgada, porque pra mim, ver Glee não é eu sentar... Eu não tô procurando, sabe? Tipo, ai, uma trama profunda, ou só... Eu não quero só música ou só roteiro. Eu quero as duas coisas juntas. E eu quero assistir, me divertir, pular e achar engraçado, e sabe? Entretenimento. E sempre fica devendo em alguma parte. E nessa toada desses episódios, eles começaram a recuperar e fazer o conjunto da obra toda, e não só uma coisa, sabe? Porque a Glee pecou em roteiro um tempão.
Não, e assim, eu gostei também porque eles conseguiram fazer um negócio, tipo, de a personagem não mudar de um episódio pro outro, né? Exceto a Queen. Mas assim, o resto, não é porque nesse episódio todo mundo faz lá aquele, né, dia das músicas para garotas e tal, e Queen fica cantando com voz fina. E desculpe, gente, não sei pra que punk tem música todo episódio, eu não aguento aquele homem, acho ele nojento.
É muito sensual, né?
Não, ele me dá nojo. Aí, tipo, todo mundo faz musiquinha pra Santana, o Kurt, né, dançando aquela dancinha do Curti, adoro, ele, toda a música ele faz a mesma dança.
Érica, sabe o que é pior? Eu percebi, a gente falou mal do Kurt a vida inteira, e eu percebi que eu e a Érica, a gente criou um carinho pelo Kurt e pelos ombrinhos dançando dele.
Ai, a gente adora Kurt agora, porque é a mesma dança todo episódio, mas a gente curte Kurt.
É, a gente curte Kurt.
Gente, mas é que a dança de Kurt é tipo um meme, entendeu?
Não, e mais do que isso, a gente está curtindo Rachel, porque Rachel também teve seu tapa na cara, né? Ela foi lá fraudar as eleições. A partir do momento que ela pegou aquele tanto de papel e fez o Kurt ganhar por 500 mil votos, né? Tipo, votação do BBB. Eu amo aquela mulher, eu quero beijar o nariz dela.
Eu posso falar? Isso, aquilo ali foi uma puta crítica social baseada no 9gag. Vou revelar esse plot pra vocês, né?
Conta.
Que é o seguinte... Eles descobrem que teve o lance de ter 140% de votos pro Kurt, né? Uhum. E aí o que acontece? Sabe que na Rússia tem essa barra, né? De que.
Porra, 140% na Rússia quem ganha a eleição é você, né?
Exatamente.
É a única.
Eles aproveitaram esse plot todo, né? Você vê como a tia Ryan acessa, né, os memes da internet, tudo. Aproveitou a piada e fez uma inglês. Achei ousado, achei moderno, achei tendência.
Não, eu gostei também que a eleição verdadeira não tinha ninguém votando. Mas a eleição da escola tava todo mundo, tava cheio. Tipo.
Verdade. Todo mundo. Porque, né, tinha que votar no unicórnio, no. Não, né?
Mas assim, a Brittany também apelou, né? Porque ela baniu, deixou ilegais os tornados e ainda prometeu topless todo dia.
Não, toda terça-feira, peraí. Isso. Não é assim.
É bagunça, não.
Apesar de que é bagunça. Não, achei sensacional. Cara, a Brittany, ela é foda, né? Ela salvou Glee muitas vezes, né? Nos últimos 2 anos. Mas Glee tá funcionando até quando ela não tem piada, cara.
É, exatamente. Inclusive, eu acho melhor descansar um pouquinho dela, porque daqui a pouco vira sua e eu tenho esse medo. Então é melhor deixar ela, né? Gotinhas de Brittany.
Agora, um personagem que eu vi crescer muito nesse episódio foi Queen, né? Queen, porra, a Dianinha possuída, puta atriz, né? Inclusive no episódio anterior, na queimada, ela estava possuída, correndo que nem um mico de circo e saltando, dando piruetas. Eu não entendi nada o que ela tinha tomado pra fazer aquela cena. E teve essa coisa, né, de toda hora ela bancar a mulher da experiência e ficar virando pra todo mundo no episódio, falando: vem pro criar, vem pro criar, vem pro criar.
Mas, Érica, guarda isso pro oitavo episódio, que é Queen-centric, né? Então vamos só terminar o sétimo falando que Santanão finalmente foi comovida pelas musiquinhas de fim. Eles tiveram uma cena lindinha no corredor, deram um hug minimalista. O Finn falou que ela foi a primeira dele, que ela foi super importante, super ET. Aí eles ficaram sorrindo assim um pro outro, tipo, ai, te amo, mas não quero falar.
Érica, me diz uma coisa, foi nessa hora que você chorou?
Tenho nada a declarar, não.
Érica, que hora que você chorou? Fala pra mim.
Eu não sei disso, não.
Foi na cena da avó que você chorou?
Não, não sei.
Ai, foi
nada.
A Abuelita. Gente, a Abuelita possuída, dizendo pra Santana que o que importa não é o pecado, é o escândalo.
Ó, lições de vida de...
E ela diz, me deixa claro, você pode ficar com as suas negras desde que ninguém saiba, se for em segredo, tudo bem, bom na cara de vocês, estão loucos pra sair do armário e contar pro pai e pra mãe.
Mas falando sério, eu achei bonita a cena de Abuelita, assim, tipo, foi naquela pegada engraçada.
É assim, mas bonito não foi, eu achei bem dramático, mas eu gostei.
Não, bonito de emocionar mesmo, não é bonito, nossa, adorei, palma essa Abuelita, né?
Adorei essa avó louca, né?
E assim, eu acho que esse episódio realmente vale, tipo, mesmo se não tivesse todos esses plots crocantes, vale por Jolene, cantada por Coach B.
Nossa, que a música é que ela está ouvindo em looping, né?
Opa.
Não, sabe que é o seguinte? Eu amo a Coach Beast, gente, de verdade. Eu acho ela uma ótima personagem, eu acho que a atriz é muito boa. Ela serve pra comédia e pra drama, já repeti isso milhares de vezes. Enfim, o meu problema é com essa música infernal chamada Jolene, que pra mim é nome de... É nome de creme de cabelo de pobre, desculpa, eu odeio... Sabe, tipo, Colene, Jolene, odeio aquilo,
acho que... Camis, não, para, porque foi nessa hora que eu chorei. Porque quando tocou Jolene, menina, aquilo foi muita emoção, menina. Eu gostei que as cenas de Jolene foram, assim, as músicas desse episódio mexeram comigo. Porque começou numa crescente, quando ela cantou Jolene e passou a Su Silvestre malhando com o cara, eu fiquei tocada. Tipo, que barra, né?
Que barra, Su Silvestre.
O cara pegando no ferro da outra, e aí... Do nada ela passa no banheiro e tá a Su Silvestre botando laque de Kurt e Queen avulsa se maquiando. Oi? Queen roubou o nome dela também, gente? Não tem
jeito. Gente, essa cena da Queen se maquiando é algo que não cabe nessa
cena. E é o Get Blue do episódio.
Não faz o menor sentido essa cena. Isso eu tenho que concordar com você. Então, Erika chorou com Jolene e eu também, porque é muito ruim essa música. Gente, desculpa. Isso pode ser o clássico que for pra vocês. Essa música é cafona até o... Sabe?
Ai,
é cafona a ponto de ser hipster essa música. É horrível. This could be the greatest gift of all. It's a very, very
ideia, gente, não tava difícil, né? Eu tirei, claro, Leandro Souza, que é o nosso Grinch oficial. E como não podia deixar de ser, eu vou oferecer pra ele essa linda canção como presente, que é You're a Mean One, Mr. Grinch. Então, Feliz Natal pra todos, Feliz Natal pro nosso Grinch, e a gente se vê em 2012, se o mundo não acabar. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're scaly as a cactus, you're chummy as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. You nauseate me, Mr. Grinch, with a noxious super knot. You're a crooked jerky jockey and you drive a crooked horse, Mr. Grinch. You're a three-decker soft croc and toothful sandwich. With arsenic sauce.
Hey, galera, aqui quem fala é o Leandro. Nem parece que já passou um ano do nosso já tradicionalíssimo podcast de Natal. Esse ano eu tive um cara que é um cara gente boa da podosfera. O pessoal diz que ele é um chefe generoso, que paga bem, que as reuniões lá de pauta são maneiras, são tranquilas. Mas a verdade é que ele é uma farsa e que é um cara que cobra muito. O pessoal tem medo dele, fala que ele é legal e tal, mas quando ele não tá por perto, abre o verbo e fala que ele realmente, quando dá chilique, fica louca mesmo, sai de baixo. Daqui a pouco eu volto, então você já deve saber de quem eu tô falando, e daqui a pouco eu volto pra revelar. Até mais.
This voice is always so boring. La 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 la. Noise, you know, the gate at Dumbro. La 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 la. Darling, the thing you do be. La 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 la. Jaw is the stain is different. La 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 la. Strike the up and join the chorus. La 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 la. Follow me in Twitter. La 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 la. Why they tell you you're the treasure? Fa la 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 la. All the stars have come out into shining bright on Christmas night. We can share this special time. So they call a ha 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 ha. Da da do mi da da do mi. La 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 la. It's all seasons still too broken. La 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 la. Girls enjoy you stood together. Fa la 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 la. Hope they not forget the letter. La 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 la. Recall, hope, recall, hope. La 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 la. Isso não acaba nunca. La 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 la. La 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 la.
Agora é o seguinte, Érica, segura nos 16, você pode falar de Queen agora até a Queen fazer rico.
Até ela pedir, ela entrar, eu pedi o controle dessa situação. Menino, o que, que foi Queen, né, hipster nesse episódio? Gente, quando o menino Sam voltou o chocolate branco, né?
Gente, olha só, eu faço uma declaração aqui. É um pouco polêmica, mas assim, chocolate branco é uma coisa que eu como e lambo os beijos. Falei, desculpa a elegância,
mas... Mas olha, Léo, é o seguinte, até eu que não tava comendo chocolate branco, comecei...
Ah, sim, sério. É muito amor pro chocolate branco, é muita sedução. A pessoa volta pra série depois de brigar com a produção inteira, você sabe, né? Que Glee é uma família. Mas tem
isso. Tem barraco, né?
Entoriçado.
É.
Sam volta.
Eu te amo, você me ama, nós somos uma família, diria o Barney.
Gente, Sam volta pra série para rebolar na nossa cara. Só pra
isso. Nossa, e o pior, ele é um personagem que tava fora, não é principal, não é nada. Ele volta e tem pai e mãe, essa turma não. Foi.
Não, foi muito cretino esse negócio da Rachel não participar dos regionais, né? Por causa do que ela fez na eleição do Perth. Aí o Finn tem a brilhante ideia de vou trazer o Sam, lógico, né? Tipo, ele tem tanto solos quanto o Rachel. Claro. Mentira, gente, como assim?
O melhor de tudo é que o Sam não canta nada solo.
Não, mas gente, a questão é que é que você tem que entender a piada que Titia Ryan tá fazendo. Que ele fala assim, cara, o que a gente pode fazer pra zoar nesse episódio? Pô, vamos trazer um episódio, vamos trazer um personagem que não serve pra porra nenhuma, e a gente faz que ele que vai mudar a história do negócio.
Fala assim, ele
piada do
muito
cara.
Mas foi boa, eu gostei da piada.
São dois pontos.
Eu adorei ele.
Com o retorno de Sam. Eu não tinha percebido até esse episódio que New Direction só tinha Tina e Queen de mulher. Então pensei, porra, tá foda.
É que todas saíram, né? E a Rachel tava de fora, né? De castigo.
Pois é, aí o que acontece? Finn decide, é hora de fazer o batidão dos manos, é a única forma da gente ganhar. Porque eles têm, tipo, os machos alfa no grupo, né? Que é Blaine, Kurt, Mike Chang, que também desmunheca.
Para, Mike Chang, não desmunheca nada, Léo.
Não, Mike Chang tá macho alfa mesmo.
Gente, na cena que o Sam chega no Glee Club, o Mike Chang dá um pulo.
Ele quase se mata na cadeira, ele cai empalado na cadeira de tanta emoção.
Pois é.
Pode falar, vocês são homofóbicos, tá?
Claro, a gente pode...
Só porque ele é asiático e só porque ele é dançarino, ele tem que gostar de chocolate branco. E não é verdade.
Todos gostam de chocolate branco, né? Não tem.
Tudo bem, eu tenho que guardar.
Até Santa não, que é macho alfa da série, fica com as partes baixas queimando por causa do chocolate branco.
Gente, foi sensacional que Santana viu o Sam e veio com a lista de piadas que ela tava acumulada. Tipo, eu achei genial.
Gente. Ela vira e fala pra ele todas as piadas de bocão, eu ri.
Chama ele de Lisa Rinna.
Ó, Erika, a hora que ela falou isso, eu comecei a rir, eu lembrei de você na mesma hora. Falei, meu, Erika, agora nesse momento, tá arrancando os pentelhos com uma pinça de emoção.
Não, e
me homenageando sempre, estou querendo me cativarem.
Cara, e o mais sensacional é que Santana chega com essa listinha depois daquela grande cena musical de Red Solo Cup. Que é
amei.
De Erika, né? Erika ficou louca quando viu.
Não, se vocês repararam bem, o Kurt tá lá no fundo e olhando pro copo, tipo assim, oi, quê? É a cara que eu vi.
Eu criei meu afeto por Kurt, porque ele faz umas caras que foram as caras que eu fiz naquela cena.
Não, gente, a hora que eles começaram a cantar a música sobre um copo vermelho, eu falei, vocês não estão fazendo tipo.
Não, sabe, e a professora dando todo mundo.
E aí eu falei, gente.
A professora dando paixão se acusando na escola.
É, e detalhe, essa letra é uma, tipo, uma música mesmo, não foi feita pra Glee. Eu falei, caralho, palmas pra quem escreveu essa letra. É sensacional, cara. Eu adorei. Eu adorei, cara, o Sam chegando pro Blaine. E o Blaine falou assim, a gente tem que fazer assim, porque lá nos Rochinal era assim. Aí ele fala assim, olha, é o seguinte. O que nós vamos fazer aqui nos Rochinal? Faz porra nenhuma, nós vamos sensualizar. Vamos rebolar, vamos mostrar como requebra, e, meu, Heloísa mexe a cadeira.
Cara, ele faz a dança na garrafa pro Blaine nessa hora.
E o
Blaine
fica louco.
Toda ofendida, chama Sam de prostituto e sai puto pro clube da luta.
Meu, foi muito mimimi nesse Blaine. Como assim, né? Oi, quê?
Ah, é que o Blaine fica querendo bancar de macho agora, ele não tá querendo pagar de
agressão. Não, ele fala, o Finn me olha com uma cara, me censurando. Gente, Brasil, o que é isso?
Tipo, o que a relação dele com o Finn tem a ver com ele ficar zoando o outro que acabou de chegar, que ele nem conhece direito?
Não, foi bibolar.
Porque Blaine é um personagem muito bom, né? Então...
Nossa.
É, mas não. Olha, vocês não gostam do Blaine, e eu vou falar um negócio pra vocês. Vai sair o elenco inteiro de Glee, e quem vai ser o protagonista da próxima temporada? Vai ser o Blaine, vai ser Man Lead de Glee, porque ele é a Lea Michele de calça, meu filho. Ele é o
bom, né? Porque eu não vou ver.
Eu gosto do Darren Criss, eu acho a voz dele foda pra caramba, eu adorava ele na segunda temporada, mas eu acho que ele tem que.
Ele também tem
que dosar e tem que mudar o figurino dele, porque tá assim, tá deixando o Kurt parecendo uma pessoa normal, então, né? Isso não tá não certo.
Eu tava até falando isso com o Léo, eu acho que ele entrou na série pra gente começar a pegar afeto pro Kurt, porque quando entra em contato. contraste, a gente acaba até achando o Kurt suportável.
Uhum. Ah, é assim, de verdade. Eu gosto do Darren Criss. Eu acho que ele é, de fato, a voz masculina que eu... O Léo gosta mais do Art, mas eu realmente acho a voz do Darren Criss a melhor voz masculina de Glee. Eu acho que ele é um cara versátil, que dança, que sapateia, faz o caralho na série. Só que assim, não, o que eu não aguento são esses plotzinhos de que vem um macho do outro grupo pra tentar sensualizar com ele, e aí fica rolando aquele tipo assim, vou roubar seu macho.
Mas você não gostou dessa macho. Conversa do Sebastian chamando o Kurt de gay face? Eu morri de...
Nossa, eu adorei a conversa, mas eu não gosto do plot.
Ah, não é bom mesmo.
Não, o plot é bom também.
E assim, e tem essa pegada, né, que tipo, agora o negócio é segurar nos 16 mesmo quando você tem 63, né?
É,
que a Queen, que a Queen menina e... tá um caco. O que aconteceu com essa pessoa, gente?
Eu e Léo, quando acabou o episódio, falei assim, menino, revelar a filosofia de minha vida, arrumou um douto suquistinho. Tô nessa há 20 anos. Não, imagina, eu tenho só 15, né? Mas olha, achei sensacional o episódio, gente. É
não, mesmo. Agora é o seguinte, maior sambada do episódio na minha cara. Eu mandei SMS para três pessoas presentes nesse recinto quando acabou. E foi o seguinte, chorei litros contra a trama de Mike Chang e papai.
Porra!
Eu
fiquei emocionada. Eu gosto bastante do Mike Chang, de verdade. Eu gosto dele e da Tina. Não sei por quê, eles não têm muita função em Glee, mas eu vou com a cara dele. Sabe, uma coisa gratuita?
Não, eu adoro
você a Tina. Porque é um casal que não tem mimimi, né? Se você pegar Glee, Rachel e Finn, tem mimimi o tempo inteiro. O casal mais normal do mundo de Glee é o Mike Chang e a Tina, né? Eu também acho, eles são fofíssimos.
Não, e assim, eu gosto muito da Tina como cantora também. Sim. É muito bom aproveitar.
O que eu acho episódio... é que tipo, o Mike Chang tá no elenco fixo há 8 episódios e ele já teve muito mais trama que a Tina em 3 temporadas.
Não, e outra coisa que é engraçada também é que a Tina é cantora da Broadway, mas ele canta mais que ele aprendeu a cantar ontem.
Mas ele tá cantando bem agora. Eu falei mal dele a primeira vez. E
tudo bem, Ney. Né? Mas olha só, ele aprendeu a cantar ontem, a menina vindo da Broadway pra fazer Glee e não canta porra nenhuma.
Gente. Olha, mas eu vou falar, ela não canta porra nenhuma, mas eu arrisco a dizer que ela conseguiu fazer, ela, aliás, não só ela, como todos do New Directions no episódio, eles conseguiram fazer talvez as três músicas que eu gosto mais em Glee no momento. E de toda a história de Glee, essa música entra no meu top, as músicas entram no meu top. Eu amei a ABC, eu adorei todos.
A ABC até vai, né, gente? Control até vai, mas a última não tem de você cortar os pulsos.
A Erika, não,
né?
Não seja mais.
Ah, Man the Mirror com um monte de retardado que mal são dos coelhos.
Achei que foi bem, adorei. Tá pegado.
Adorei Man the Mirror, achei muito bonita e ficou cantando o tempo todo, entendeu?
E outra coisa também, tá? Faço denúncia que quem chegar era Torbatones,
não era, Erika. Sabe por quê?
É muito melhor. Não tinha voz nenhuma, gente.
Não, é.
Você é Tony, porque não é, entendeu? Não era. O palhaço gostou mais do New Direction.
Ah, o palhaço, bendito.
Olha só, a apresentação do Toblerone foi legal, vocalmente foi boa, mas foi requintada da performance da Adele dela. O New Direction, eu vibrei, como há muito tempo eu não vibrava com o Beaver.
Eles cantaram três músicas, os outros tiveram que cantar uma só.
Porra, Erika, louca.
Erika, deixa eu te falar uma coisa. A competição é só na televisão, não é de verdade. E tecnicamente falando, é como se todo mundo tivesse colocado três, mas na edição eles só mostraram uma de cada.
Ah, tá bom, tá bom.
É que nem quando acaba Top Chef, eles falam que a edição não interfere no julgamento dos jurados.
Interferiu sim.
Olha, imagina, só, Erika, deixa eu te contar uma coisa. As Toblerones cantaram três músicas e a terceira foi um solo da Sugar Mota. É por isso.
Ai, eu não ouvi, não acredito.
É que vai sair no DVD.
Ai, menino, tô doida por esse som.
Quem contou isso foi Poroca, né? Que é uma pessoa que sabe muito de bastidores.
Exato. É, né? Da Norangoteg, né? Você sabe.
E, gente, assim, a gente tá falando de vozes, e na boa, eu sei que vocês acham que eu só gosto dela porque ela é Kenga, mas a melhor voz de Glee atualmente, e a voz que, tipo, ela pode cantar qualquer merda de música que eu vou amar, é Lindy São Pierce, cara. Puta merda, que
música. Ah, não,
cara,
quem não
vai discordar de você, cara? Eu amo essa
porra. Ah, é, que ela tá muito do
corpo. Ah, não, Evita, ninguém cantando Evita é bom, né? Desculpa.
Foi bom, eu odiei a música de primeira ouvida, depois eu amei.
Posso falar Buenos Aires, Rio de la Plata, canto toda hora.
Ninguém supera Santana, ninguém supera Santana.
Ai, me poupe. Ainda Lindsay chega no final e fala pra Kurt assim, ai, obrigada, não sei o que. E deixa eu te contar, menina, eu tô no primeiro ano. Imagina o que eu não vou fazer no que vem. E eu pensei assim, Lindsay vai ficar em Glee forever.
Nossa, meu desejo.
Não, Lindsay tem uma puta voz, mas eu não gosto da Kenga, não.
Ai, viu, Lu?
Agora me diz uma coisa, gente. Quando acabou a competição e aí vem aquela luz se apagando nas Troberone, vocês não ficaram assim achando que elas iam cantar a música de eliminação?
Eu achei que elas iam cantar mais uma.
Eu achei que elas iam cantar Keep Holding, não.
É, eu tava esperando.
Aí eu saí embora dançando assim, tipo, tchau, gente, eliminada. Eu fiquei assim esperando, qual é essa?
Não, e aí depois, a música final, eu não sou muito chegada nessa música não, mas eu tava tão empolgada já com tudo que tinha acontecido no episódio, porque eu tinha batido palma e balançado os ombrinhos que nem o Kurt enquanto eu tava assistindo o episódio e ouvindo as músicas, que eu achei tão bonito o número final, e eu falei assim, eu tô com saudades de você.
Primeira vez na minha vida. E eu nem vi a Glee. Eu fiquei pensando. Aí, sabe o que aconteceu comigo? Que eu não tinha contado uma barra. Que eu tô passando, o Léo tá acompanhando essa barra na minha vida. Eu fiquei tão abalada com esse episódio, porque assim, eu me senti assim, sei lá, né? Eu me comovi com o Queen, porque eu fiquei feliz pelo plot twist de que ela era aquela menina que queria procriar. E aí, do nada, num episódio, ela fica do bem e pronto, né? Chama todo mundo de volta e é o Get Blue da moçada.
Não, você não sabe, Erika. Tem todo um plot twist que é o seguinte: a Rachel fala pra ela assim, olha, você é muito boa cantora, você só não é tão boa perto de mim.
Eu vi, menina, você sabe que eu caí.
Não, e eu sei que a Erika gostou também da pegada de Faberry, que elas descobrem que são amigas.
Isso! Eu fiquei louca, tipo, no início do episódio começa as duas conversando como se, assim, minha vida fosse um livro aberto pra você, você pode me dar outros conselhos. No final, Rachel sai correndo atrás dela, olha só, né, não faz isso não, que vai acabar com a sua life. Aí no final, de novo, elas, ai gente, você vai pra qual faculdade? Quer que eu te ajude? Não sei o que. Tipo, oi, desde quando, né? Mas quando eu não vejo o Glee, de repente, né?
Ah, mas Erika, mas sabe o que é? É porque isso aí é pra fazer o pessoal dos Tumblrs, porque tem toda aquela história de que amigas já podem se pegar. E que abrir esse precedente, o que significa que Faber, que é uma coisa assim, muito difundida nos Tumblrs, né? Pode virar uma coisa real, entende?
Então,
é uma coisa natalina de Queen.
E aí no final, né, vem essa coisa de chamar a moçada tal pra voltar e tudo. E eu fiquei assim, emocionada, sério, quase que é uma lagriminha, sabe? E aí eu falei assim,
na quase, acredito, né? Porque você nunca chorou com Glee.
Não.
Nunca, então, né?
Aí quase rolou a lagriminha, e aí o que aconteceu? Eu fiquei assim, não acredito que eles vão embora. E sendo que eu só vi Glee esses 4 episódios. Então, tipo, na verdade, eu tive 3. Uh-huh. Não, eu vi aqueles episódios soltos, mas eu falava que era ruim. Mas assim, que eu gostei foi só do 6 pra cá, eu não vi os outros. Aí eu fiquei assim, não acredito que eu vou sentir saudade desse povo. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a ver a primeira temporada, a menina descobriu que Kirsten quase pegou Mercedes, e Mercedes ficou com sub de Rachel, porque achou que Kirsten era fim de Rachel.
É, menina.
Já descobriram quem é o meu amigo secreto? Miguelito, Michel a Louca, o editor lá, o dono, o chefe, sei lá, CEO do concorrente dos seriadores, do Série Maníacos, também conhecido como Rosadinho das Sendas, como a Cami chama ele carinhosamente. E assim, a música que eu vou cantar, lá vou eu jogar minha fama, que já não é muito boa, já tenho a fama de troll, agora vou ter essa pecha aqui, porque, enfim, escutem aí, podem me sacanear nos comentários. Valeu. Crazy, I'm crazy for feeling so long. Crazy, crazy for feeling so blue. I'm crazy for trying, I'm crazy for crying, I'm crazy for loving you.
Ho, ho, fucking ho! Olá, amiguinhos, aqui é o Michel Arouca, do Série Maníacos. Eu também estou aqui nessa orgia natalina e tenho algumas pistas sobre o meu amigo secreto. O meu amigo secreto é uma pessoa bem cabeçuda, sabe? Tem a cabeça grande, assim, enorme. É uma pessoa que quase não assiste seriado, não sei nem por que tá nesse amigo secreto. Uma pessoa que quase não escreve reviews sobre seriados. Ela não gosta desse mundo. Ah, já, outra dica. É ela, é uma moçoela, uma mocinha. E aí, vocês imaginam quem seja essa pessoa no meio desse bando de viciado que não gosta, não escreve nada? Logo mais a resposta.
The blue Christmas without you, I'll be so blue just thinking about you.
Natasha chegou, não acredito.
Acredito, tô ouvindo um barulho, né? Let it snow.
Ah, dó. Gente, primeira coisa. Fiquei muito triste que não teve lindição no Natal, porque fizeram a música dela de Doutora Beira no CD. Já vou falando essa barra. Mas o episódio foi tão bom, que eu perdoo a ausência de lindição, cara.
Eu também. Eu perdoei a ausência de Santana, apesar de não ter achado que o episódio ficou tão bom sem ela. Poderia ter ficado muito melhor, porque, né, se tirar Santa Baby foi o cúmulo de Tia Ryan Murphy mostrando que
é
homofóbica.
Eu vou falar uma coisa. Glee tirou Santa Baby, mas eu acho que aqui no SCast não vamos tirar.
Exatamente. Santa Baby com a pegada da mulher gato aqui no SCast.
Ah, vai ser uma loucura. Agora eu vou falar um negócio pra vocês. Muita gente odiou esse episódio.
Ai,
não
pouco,
só
aqui, né?
As pessoas estão loucas.
As pessoas são amargas.
É, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, todo mundo criticou muito, foi horrível, foi muito chato, as músicas foram horríveis.
Você,
cara, vocês são muito mal amados, cara. Foi muito legal. O episódio, além de tudo, foi inteligente, ousado, e quem não notou é burro pra caralho. Só isso que eu tenho pra dizer.
Pois é. Gente, primeiro, as pessoas chegam pra mim e falam assim. A pessoa fala assim, nova, né? Gente, Glee é homofóbica porque o Blaine, o Kurt apresenta o Blaine como melhor amigo e Holiday Roommates. Aí eu falei, vocês viram em que contexto essa cena estava inserida? Tipo, que era um especial dos anos 50 em P&B, que estava todo mundo zoando. Na onde que isso é homofobia?
Porque nos anos 60 era assim, sabe? Você via que os caras não eram roommates do Holiday, sabe? Mas, tipo, falava que era.
É, na verdade.
Nem a Roda Santana fala, ninguém pode saber.
É uma coisa até que acontece um pouco hoje em dia, sabe? Que você conhece dois rapazes, duas moças, e elas são um casal, e eles apresentam pra família como, ah, esse aqui é meu amigo, não pode falar esse meu namorado, essa é minha namorada. Se você não notou que isso é uma crítica às pessoas que têm preconceito e uma piada em cima desse assunto, puta que pariu, meu. Volta pra primeira série pra fazer desenho, pintar aqueles desenhos, ou tentar contornar os desenhos. Você tá precisando, viu? Tá precisando sim. Não devia ter passado do maternal.
E outra?
Tudo incompetência mental, isso.
Você tem coragem de assistir um episódio que a trama principal é Rachel e Finn, mas a segunda principal é Samião, né? Que é aquela delícia. Menino Damon não me constrangeu nesse episódio. A atuação tava redondinha, não tava, ó, meu.
Adorei, menino
Damon. Mas ele tava ótimo. E a música dele foi muito lindinha.
Foi bonitinho.
É, mas dá vontade de cortar os pulsos.
Eu não curto muito aquela música, não, mas eu acho que é uma questão de gosto pessoal meu. Eu não gosto daquela música, nem a original, nem a dele. Mas dentro do contexto do episódio... eu achei que valeu, porque o objetivo das músicas era mostrar os tipos de sentimentos no Natal. Então teve música de depressão, música alegre, música de solidariedade. Então, dentro do episódio, eu acho que foi perfeito. O meu gosto pessoal não pode influenciar nesse ponto.
Não, e eu achei muito interessante eles juntarem os dois, entre aspas, novatos, né? Porque o Sam e o Sam na série há 2 anos ainda é considerado. E os que estão longe da família e fazer essa amizade bonita HT, né? Essa coisa de vamos assar umas renas, tomar uma serva, pegar umas minas. Eu acho que o Damon super convence nesse papel. Não sei se
De BFF do Sam.
É, esse papel de tipo meio How to Be a Gentleman, sabe? O Sam, o Kevin Dillon e o Damon.
É, porque ele vira e fala assim: nossa, né? Você me ajudou tanto nesse Natal que você acha que me ajudar no dia dos namorados.
Não, ele chega e fala assim: você quer ser o meu sponsor de Valentine's? Eu pensei: Brasil, tá chamando o Sam no encontro.
Eu pensei.
E aí ele já revelou, né? Como vai ser o plot do Valentine. Eles não vão ter mulher pra pegar, porque em Glee todas se pegam entre si e excluem os homens. E eles vão ter que se pegar.
Ah, porque também todos os homens de Glee não se pegam, não, né?
Não, imagina. Não.
Porque é uma série homofóbica, né? A gente
claro. Não pode
esquecer disso.
Não, e uma dupla suída também, eu achei, foi Finn e Puck, né? Vulgo Puck fazendo a cena de Star Wars.
Nossa, adorei. Gostei da música de Puck. Foi a única música de Puck que eu gostei desse episódio todos.
Foi legal, Santa Claus.
Pode. É o seguinte: qualquer um que reclama desse episódio já é um idiota. Porque não tem como reclamar do episódio que aparece o Chewbacca, cara. Não pode. Eu achei aquela aparição era tão despropositada, era tão descabida. Eu falei assim: meu, o arte é a representação do Ryan Murphy. A cabeça do Ryan Murphy funciona daquele jeito. Pô, cara, e se a gente colocasse o Chewbacca num especial de Natal? Porque não é Natal sem o Chewbacca. E aí vem o Fino em preto e branco, vestido de Luke Skywalker, com outro vestido de Han Solo. E o sabre de luz é a única coisa colorida na cena. Pô, cara, isso é uma viagem na cabeça do Ryan Murphy. Esse episódio
é, e outra, o arte banco Ryan Murphy, inclusive na escrotização do elenco. Que ele chega e fala, tá uma merda essa música, eu quero cortar meus posts, tipo Santa Não 2. E eu, gente,
é pra... Eu vou mudar isso do Frost, não vai ser mais desse jeito, eu vou fazer do meu jeito. Isso é muito Ryan Murphy, cara. Foi muito bom.
Não, e ele homenageou o melhor especial de Natal ever, que todo mundo sabe que Star Wars de Natal é o melhor especial de Natal ever de todos os tempos. Todo mundo pode falar que odeia a Rachel, odeia o Finn, odeia todo mundo, mas tipo, eu... Amei, Rachelzinha possuída, querendo 20 mil presentes. E o cara do Vim nunca teve dinheiro pra nada. Ela achou que o Vim ia tirar dinheiro da onde pra dar presente pra ela.
Quando ele vira e fala assim: oh my god, I'm dating a Kardashian. Eu falei: o quê? Comecei a rir muito, cara. Foram pequenas coisas, eu acho, que foram fazendo esse episódio uma coisa legal, especial.
Genial, né?
Genial.
Eu achei, e assim, eu achei que o Finn realmente provou que ele é o melhor namorado do mundo, porque primeiro ele chega e dá assim um envelope pra Rachel, né? E fala, tá aqui, seu presente. Aí a Rachel olha e tem a foto de um porquinho. Aí o Finn fala assim: esse é um porco africano que está sendo alimentado para.
Oi, quê, né?
Para alimentar várias crianças. E eu achei que você merecia isso. Aí a Rachel, tipo, fala assim. Aham, tá bom, agora dá o um presente de verdade, né?
Aí eu... Não, ela fala assim: eu sou vegetariana.
Mas não era pra ela comer o porco, né? A Rachel também tá.
Ah, mas não importa, né, Léo? Ela não queria que matasse o bicho, porque você sabe que as pessoas vegetarianas, elas clamam isso, né?
É, mas ela não é vegetariana, comem. É pior. Ela é vegan.
É vegan. Ela não bebe, não come.
Nem leite.
Então, eles não pode, né, beber o leite, não pode comer. Por exemplo, se a cenoura estiver plantada, não pode arrancar ela.
Leite, mas
ela tá meio podre.
Ah, ela não tem mãe, desculpa.
Ela não tem mãe, nunca passou por isso.
Entendeu?
Ah, então a Rachel é vegan, né? De carteirinha mesmo, cara. Nunca tomou leite sem materno.
Ô, Léo, que bom
isso. Então, aí, o Léo foi quase tão bem quanto a Rachel falando que as pessoas sem teto, né? É sem teto há tanto tempo, né? Pode esperar mais um pouco.
Ah, sem teto vão continuar sem teto, né?
Isso aí, né?
Agora, eu gostei bastante também no segundo presente de Finn, porque ele chega com um certificado que, tipo... Fiz uma estrela pra você. Você é uma estrela. Aí o Rachel toda emocionada. Ai, você fez uma estrela com meu nome? Ele, não, então.
Pensei bem.
Coloquei o meu. Por quê? Quando eu estiver namorando outra pessoa, você é muito instável e glia o casal muda o tempo todo, eu dou essa estrela pra pessoa também. Aí, ele não disse isso. Ele deu todo um papinho de que você já é uma estrela na Terra, de onde você olhar, estarei lá, né, Simba?
Eu achei uma tremenda bullshit.
Mas só à noite, Léo. De dia, não.
Ah, é de dia, né? Ela tem que olhar pro sol.
Mas o melhor presente do Natal ever foi o colar falso que Mercedão deu de Elizabethzinha Taylor pra Kurt. Que o Natal dele tinha acabado, né, gente? Porque ele perdeu o leilão pra Mariah, porque a internet caiu.
Cancelaram o Natal de Kurt, menina. Pois, tadinho. E Blaine ganhou uma vata, menina. De
uma calça de
Natal. Uma calça de periguito, porque ele não tinha nenhuma ainda.
Ah, e o Blaine fala assim, tipo, I don't own a pair, né? Tipo, eu não tenho um par. Aí fica aquela piadinha, né? Que será que ele não tem? Aquela coisa do eu nunca em Glee.
Nossa, que humor elegante, né? Como sempre.
Esse especial de Natal PB foi um humor muito elegante, não foi? Um humor HT. Era quase assim, pega no meio e balança, né? De tão, nossa, de tão homofóbico.
Não, e o final, tipo, avulso, tipo, do nada chega a Michael Ching pulando que nem uma louca com as meninas de líder. Fazendo uma coreô meio, sei lá, ginástica artística.
A Olimpíada, Eric, você não entendeu a Olimpíada.
Essa pegada Olimpíada. E aí voltamos, né? Ai, menino, um plot muito bom que a gente não pode deixar de falar, que foi o plot pra mim principal desse episódio, foi professora, né, a Chu, não é outra professora.
Professora Su, né?
É o professor Su, que chega lá, menino, e fala assim, tem que dar Natal pras crianças desabrigadas. E aí o Art fala, mas nossa gravação especial é na sexta também. E fala na cara dela, né, que não vai porque Su já foi evil e ele não vai deixar de fazer, né, essa coisa na TV por causa de Su. E aí Queen faz cara de...
Não gostei.
E daí...
De nojo.
É. Isso. Aí no isso no minuto 5, mais ou menos, do episódio. Aí quando chega no minuto 40, aparece ela lá com o Sansa vindo lá quentinha pros pobres. Tipo, tá vendo? Tudo linkado, menino. É, um olhar já explicou tudo.
Mas você viu como é coerente, porque a Queen tem esse olhar e o Sam tem o fato de que ele é embaixador dos pobres em Clee, né? Que ele tá vivendo...
Mas é que o Sam já foi sem teto na temporada passada, gente. Sim. Aí é que tá a ligação.
Não, até que isso até trola aqui. Quando você tá desse lado da fila, né, bem, pode pôr menos comida. Não vai dar pra todo mundo. Dá uma zoada, coitado.
Oba, mas assim, eu acho muito lindo que no final que eles revelam que não vai nevar na África esse ano e que o presente vai ser a vida. Achei muito fofinho.
Eu gostei que no final, eu gostei muito no final do episódio, todo mundo vira pedir. Adorei.
Ah, e eu gostei muito também que da cena do sopão, o Sam tá o tempo inteiro batendo na cabeça das crianças com um paninho. Ele é muito troll com as criancinhas, gente.
Menina, as crianças ficam todas tremendo, sabe? As crianças ficam tudo com a cara assim, meu Deus, esse cara não fica, me deixa em paz. E assim, eu gostei muito do final, mas eu não daria o meu iPod de volta pra poder doar pra caridade. Desculpa, gente.
Mas vem cá, vamos fazer um pacto agora? Nós Qual? Três vamos dar. Eu, a Erika, a Camisa e o Lu, infelizmente não ganhou um. Nós vamos doar os nossos iPads que a gente ganhou no e-mail dos seriadores para a caridade.
Mais do que isso, eu vou doar também $1 milhão que nós ganhamos no e-mail dos seriadores também.
Também não acredito. Vamos doar.
Também, menino.
Vamos doar.
Ai, meu e-mail eu só ganho Viagra, gente. Como
pois
assim?
É, viu, Lu? Você tem
Lúcio's
que
estar com o
e público-alvo, né?
Porque... Mas olha, Lu, eu vou falar com você. Eu boto seu Viagra aqui também, que a gente vai encaminhar para as instituições de caridade. E tá cheio de gente broxa por aí que tá precisando de ajuda, entendeu?
É uma caridade boa essa também.
Ou se você não doar o Viagra, você pode fazer ajudar pessoalmente, sabe? Você
não, o Viagra mesmo, tá bom.
Ah, ficou fácil, né? Depois dessas dicas, uma pessoa com a cabeça grande, que não gosta de seriado, não escreve sobre seriado, e é uma moça, uma mulherzinha, só podia ser a Tamis Barbieri, é ela mesmo. Feliz Natal, Tamis, do fundo do meu coração. E o meu presente pra você é muito especial. Eu vou te dar, de presente de Natal, a 4ª temporada de Community e a 5ª de Fringe. Já liguei na Fox, já liguei na NBC, dei luz verde para essas duas. Eles estavam só esperando a minha ligação. Já autorizei as produções dessas duas nabas, então tá tudo nos conformes. Para sua alegria, teremos mais dessas preciosidades. E eu pensei em te dar um juvenil inflável, igual aquele de Sons of Anarchy, mas já te dei coisa inflável, se não me engano, em outros Amigos Secretos, ou se, acho que foi pro Mano, sei lá. Então esse ano eu resolvi partir para uma coisa mais útil, que a gente ia aproveitar, né? E é isso aí. Um Feliz Natal para todos e cuidado com o meu peru. Let it snow, let it snow, let it snow. Oi! It doesn't show signs of stopping. And I bought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out of the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Let it snow, let it snow, let it snow. Oi!
Oi, gente! Aqui é Camis Barbieri. E esse ano, meu amigo secreto é uma pessoa muito especial, muito ET, muito crocante, astringente, de chocolate e tudo mais. Eu ainda não posso dizer quem é, porque senão perde toda a graça. Mas vocês aguardem aí, segurem firme, que daqui a pouquinho eu volto para contar quem é essa pessoa
que esse ano virou, sei lá, acho que minha inimiga, essa pessoa, porque a gente antes era a melhor amiga do mundo, mas agora ela não me ama mais. Mas tudo bem, porque eu tenho certeza que quando eu cantar a minha música natalina, sensual pra ela, ela vai ser minha amiga de novo, e como vocês sabem, as amigas já podem se pegar, então eu acho que vai dar tudo certo no final. Até mais!
Gente, agora olha só, o Natal é uma época também de um pouco de tristeza, né? Já diria Damien. Então eu acho que a gente devia falar de uma série que está literalmente esmagando o nosso coraçãozinho.
Ah, jura, Léo? A gente vai falar dessa série que eu amo tanto.
Vamos falar da melhor série da Fall Season, que é Once Upon a Time.
É Once Upon a Time, era uma vez no tempo. Olha, gente.
Ai, gente, eu tô muito tensa. Nunca aparece o episódio da Chapeuzinho. Eu quero o episódio da Chapeuzinho.
Antes de apresentar a Chapeuzinho, tinham que apresentar o Lobo, né? Então.
Ah, que não era Lobo, né, Brasil?
Claro que era. A Erika matou que ele era o homem que dava comidinha pro Lobo, mas na verdade era o homem.
Eu acho que foi um baita plot twist a gente descobrir que ele era Mowgli, o menino Lobo.
Foi foda. É engraçado, né, que a gente passou a temporada inteira debatendo, ah, o xerife é o Lobo, o xerife é o caçador. Enfim, no final ele é tudo ao mesmo tempo, ele é o Mowgli e ele é tipo o Dr. Who, que tem aquele sotaque louco, né?
E eu não tinha reparado que a voz dele era estranha hoje que eu tava vendo o episódio.
É
porque,
muito
assim, gente,
estranho,
que
o tom da voz dele muda o tempo inteiro. Até
é porque ele nunca falou tanto, né, como nesse
Eu mandei uma mensagem pra o Lu assim, dizendo, e o Lu, não sei se esse homem me seduz ou se não, porque tipo, a hora a voz dele tá diferente, não sei, sabe?
Eu falei, eu também não sei.
Eu cheguei à conclusão de que ele não me seduz.
Não achou, ele correndo na floresta.
Achei HT a cena dele sem camisa também, não curti, não fez o meu requisito. E, mas, assim, falando de verdade da história, eu achei um episódio muito bonito pra encerrar o ano. Até comentei isso com o Lu, né? A gente debate muito o Supone Time, né? E a gente tava impressionada em como eles fizeram um personagem que... Porra, ele não tinha desenvolvimento nenhum, cara. Eles pegaram um personagem praticamente do zero e eles envolveram a história dele inteira em 40 minutos e não ficou faltando informação.
Verdade. E eu achei que aquela coisa assim... Eu vou ter que comparar com Lost, porque Lost começou essa coisinha de vamos centrar episódio no personagem e matar. Já spoiler a cara de você. Só que assim, enquanto isso não virar moda, é legal, e do jeito que a história foi construída, não tinha outro final tão bom pra esse episódio quanto aquele final da rainha pegando o House gigante, que era brilhante, o coração dele esmagando. Gente, foi lindo.
Não, e assim, e não tinha como terminar de outro jeito, Léo, até porque ninguém não pode confirmar a história do garoto agora, senão vai acabar. Todo mundo começa a criticar o garoto, acabou a história.
É verdade.
Ele tinha que morrer. Não,
e assim, porque o xerife, ele acaba sendo a única testemunha de que a história do Henry é uma história legítima. É a pessoa que pode provar tudo e destruir e convencer as pessoas, né, de que a Regina é realmente a rainha má mega evil. Mas o melhor episódio foi, sabe o quê? Cena de UFC! Gente, a porradaria, posso falar, a hora que a rainha deu um soco na cara de Emma, eu fiz assim, cara, eu juro, eu fiz assim, caralho, que pô, doeu em mim aquilo, foi sensacional.
Não, a Emma ainda revitou com tudo, vixe.
Porque o cara não deixou continuar a briga. Fiquei louca com isso.
Só queria ver.
Foi muito boa essa cena, gente. Foi excelente. Amo Regina. E pior de tudo, que ao mesmo tempo que amo Regina, amo Emma. História dividida.
É porque a Emma é muito bunda má, cara. Muito bereta.
É, não, e ainda por cima, fico mais dividida ainda porque amo Maria Margarete. Amo Maria Margarete.
Maria Margarete estava ótima.
Piranha dormindo com homens, um one night stand só uma noite e ligando para eles no dia seguinte para oferecer sua periquita novamente.
Ela é muito burra, né? Ela sabe o protocolo, não é para ligar, moça, não é para ligar, tem que esperar.
Não, e outra coisa, ainda mais que ele é o cara que é o mais bunda mole, pé frio de qualquer seriado, não é para ligar, né? E para esse homem, gente, ele vai cancelar a série.
Desculpa, mas.
Doutor Baleia.
Levar um fora do charme e dar em cima do Frio Ilha é decadência demais pra uma pessoa.
Pois é, gente. Fiquei triste que não teve charme.
Ela tá na seca, ela tá, sei lá, quanto tempo presa na maldição, Léo.
É verdade. Agora, eu penso o seguinte, se a Emma, depois da morte do par romântico dela, depois daquela luta com a Regina, continuar com... Ai, até parece que eu vou acreditar no Henry, só tô aqui pra passar um tempo, não vou fazer... Porra, Eu acho que isso é o start mesmo da jornada do herói dela, né?
Ai, Léo, adoro. Agora ficou tão PNC, bota 50 moedas.
Ai, que Once Upon a Time é uma série, tipo, muito elaborada, cheia de referências, então.
Muito elaborada, é.
Ai, gostei. Não, de verdade. Muito da volta do Space, vocês gostaram?
Olha, eu vou falar um negócio pra você. Foi assim do tipo, super importante, né?
Ai, Camis, foi uma cena de reflexão. Tudo um pá.
Trocadilho ridículo.
Menina, sabe o que eu gostei? Assim, eu que eu fiquei. Sabe porque você sabe que eu sou assim? Eu não consigo ver essa dualidade. Vocês sabem que eu acho que a Regininha Poltergeist é do bem, né?
Ah,
na minha cabeça
do. A Erika é ótima. Ela no podcast passado possível. Gente, a Regina é do bem, eu sabia. A mulher chega e esmaga o coração do xerife mesmo. E ela
diz, não, ela é do bem.
Ainda do bem. Então, mas menino, quando a Branquinha perdeu o seu pai, a Regininha foi lá toda trabalhada na atriz, né, de Broadway, e fez uma encenação chorando de um olho só. Eu fiquei assim, tá vendo? A Regininha era do bem. Aconteceu alguma coisa na vida desse serzinho de luz que ela ficou evil. E não era, ela tava me enganando.
Não, Erika, na verdade aconteceu e você tá certa. Porque eu vou contar pra você uma barra. Talvez você tenha perdido esse detalhe. Regina fala assim, pergunta pra ela, né? Por que você não gosta de Maria, Margarete?
Ela revelou
assim,
o segredo.
E ela revelou o meu segredo. Bom!
Tudo bem, mas eu pensei que era assim, tipo, tinha acontecido aquilo ali, aí depois aconteceu alguma coisa, aí depois ela ficou mega evil. Mas não, ali ela já tava mentindo, né?
Eu acho que a Branquinha de Neve revelou que a rainha era zoófila lá no reino de Far Far Away.
Eu acho, que tem acontecido. Mas sabe que
tem alguma coisa mesmo?
Será que a Snow White era a Gossip Girl dos Reinos das Fadas?
Não, mas sabe o que me intrigou bastante? É a cena do Rumpelstiltskin, aliás, Mr. Gold, né? Na floresta, ele tá com uma pá. Eu não sei se ele tava cavando, se ele tava enterrando alguma coisa. Mas, cara, essa cena não foi por acaso.
Claro,
claro que não.
Eu tô doida pra saber.
Mas na boa, eu já tô de saco cheio desse cara.
Ai, Erika, para. Ai,
toda hora ele aparece.
Um dele com Regininha Poltergeist ainda.
Ah, ele aparece e fica com aquela cara de eu sou evil.
Ele é um observador de Once Upon a Time mesmo.
Ai, chato. Não fala porra nenhuma, vai embora.
Próximo episódio dele, viu?
Não, mas tá tudo muito bem amarradinho, assim. Nada tá à toa. Todas as pontinhas eles estão voltando. Porque, tipo, no episódio 3, foi do Charming com a Snow, ela fala pra ele isso. E ele fala assim, ah, por que a rainha tá querendo te matar? Daí ela fala assim, ah, porque ela me acusa de ter acabado com a vida dela. Aí o Charming fala, é verdade? Aí ela fala, é. Então, tipo, tem alguma coisa mesmo. Eles vão retomar alguma hora. E vai mostrar o que foi que aconteceu entre as duas. Mas sabe uma coisa que eu fiquei intrigada? Tipo, eu não tenho agora tanta certeza que o Henry, o menininho, é o pai da bruxa em Far Far Away.
Como assim?
Não sei porque eu fiquei.
Que pai da
bruxa? Ele não é.
Ele não é o pai dela. Ela dá o nome do menino de Harry em homenagem ao pai que tá morto. Não tem.
Mas tá todo mundo falando que ele que era o velho.
Claro que não.
Como assim, né? Gente?
Ah, não sei. Tipo, aí eu falei, imagina, não pode ser. Agora não faz muito sentido.
É trollagem, imagina. O cara morreu em Far Far Away, que ele ressuscita, depois ele nasce da Emma. Não faz sentido nenhum.
Não, primeiro que a Emma já era pra nascer um pato, depois do pato nasce um cara que tá.
Porra, meu,
nada
por aí, né? Um pato de um fantasma. Pô, que merda é essa? Me espirra. Last forever. To kiss me on this cold December night. Call it season of giving. I'm here, yours for the taking. Call it season of giving. I'm here, I'm yours.
Sem Chewbacca e sem musical dos seriadores, não é Natal.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun.
Neste fim de ano, o CD mais ET, HT, 720p, 3D e D moderno de todos os tempos. Versões completas das músicas que aquecerão seu coração. A disputa do No Directions versus Toblerones como você nunca viu.
I saw money, kiss and sons that climb.
Então, é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outros três.
Noétio, gente. Vamos lá, tamo junto.
Seriadores Anônimos, The Christmas Event.
Porque o Natal nunca foi tão crocante. Em caso de suspeita, te dei consulta do seu médico.
Mix and mingle in the jingling fit. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
Oh, Santa, I've been waiting on you.
Chegou a hora de falar do mais novo best-seller da New York Times, Motherland.
Gente, o reality show que mais... É assim, só não sambou tanto quanto o Glee Project, mas não, é o segundo reality que mais sambou.
Não sambou tanto quanto o Glee Project e não sambou bem também, né? Porque foi umas sambadas tão fora de ritmo que final escroto.
Atravessou o samba, né?
Foi um descompasso, né? Aquilo ali. Foi, sabe, tipo, a porta-bandeira, ela não levou nota 10. É. Chegou no final, foi estranho.
Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que revelar, Camis, que a gente tá nesse plot, né, lambendo os beijos com chocolate branco, mas a gente tem que falar que a gente aprecia o chocolate normal também.
Também.
Porque Tyson Beckford, grande ator supermodel, o homem mais influente no mundo da moda depois de André Leon Talley, participou dessa delícia, né?
Ganhei desse tipo de e tudo.
E é o seguinte, ele participou do editorial gravado de Motherland, que é a nova, o novo romance de Tairinha, que nas palavras da própria Tairinha, é um romance
já
pesado, muito divertido e que vai revolucionar a história da modelagem, né, no mundo. Porque é o seguinte, gente, é sobre uma escola de modelos nas montanhas.
Ai, pensei que eu não sou modelo, não é assim. Superpoderes.
Não é só uma escola de modelos nas montanhas, é uma escola de modelos nas montanhas que rola uma competição pior que vestibular medicina na USP pra entrar.
E é uma galera, tipo, do mal, assim, a personagem é Tutsi, né, que é a versão de Tyra no livro. Coitada, tem amnésia, tipo, tem filho, fica louca, tipo, Maria do Bairro Feelings, a mulher passa por tudo.
Lá estuprada, ela passa por tudo que você pode imaginar.
Ela fica cega, depois volta a enxergar, mas ela fica paralítica, e aí depois ela volta a andar, mas aí ela aborta, né?
É tipo a Preciosa de Motherland.
Caramba, Leo, você pegou a realmente a Preciosa de Motherland. Gente, que bonito, né? Só sei que minha filha estão filmando essa delícia desse filme.
De sucesso, né? E aí você já tá vendo aquilo, todas as pessoas voaçando pra lá, voaçando pra cá, voaçando pra todo lado, se lambrecando de leite, de chantilly, com aquela toranja na cara. E você fica pensando assim, o que isso vai dar? Uma lá lambendo uma boneca, um bebezinho. Sabe aquelas bonecas bebê lambendo a boneca? Falei, lesbianismo no bonequismo. E o que tá acontecendo? Você não sabe. Só sei, chega no final, aquele plot das máscaras, né?
Ou as máscaras vão cair, né?
É, tem que ser filmado de uma vez só, porque é aquilo que vai revelar a grande vencedora do
Motherland. Foi ridículo demais aquilo, gente. E mais ridículo foi o Jay vestido de deusa grega.
E aí vem o episódio final, que é o seguinte. É um desfile final com as três, né? Que é Allison, Zoyão, Angeli e Liz em Arena. É um desfile que elas voam, que elas mergulham, nadam, que elas entram no submarino, que elas entram num vulcão. Enfim, elas fazem tudo o que você imaginar nessa vida.
Elas voam!
Voam! E eu imagino que aquele desfile demorou, tipo assim, 5 horas pra cada um ir e voltar. Porque elas têm que...
A gente só viu a edição, né? Aquilo lá deve ter demorado horas pra fazer. E detalhe, o conceito já era ridículo. O conceito era ridículo. De
não tem cabeça. Ridículo. Aquilo não prova nada. Aquilo não serve pra nada. Tipo, não tem como você... julgar alguém por aquilo ali.
Não, detalhe, né? Ele fala assim, ai, o conceito é de Emanuel. De Emanuel, você é um ridículo, você é um escroto, você é podre.
O conceito dele foi, de Emanuel arrumou um pretexto pra se travesti, só isso. Que? O conceito era isso.
Ele tava todo trabalhado nas gotas de luz no meio da cara. Vestido de deusa grega. E sabe, gente, e aquela bichona, esqueci o nome dele, aquele outro que fica
o outro
pulando,
que era avulso, que tá de diva vermelha, que bate um vento e quase mostra a joia da coroa. Falei isso pra ela.
Mostra tudo. E ele fica assim no ventinho. Ai, meu Deus, toda banca era tímida. Porra, que merda.
É Belly Moro,
né? Não, detalhe, gente, isso tudo que a gente falou, no meio de um vendaval digno de furacão atingindo o parceiro.
específico.
Exato.
Um negócio assim. As meninas com umas roupas, uma pior que as roupas imensa, arrastando quilômetros no chão. Era pano que não acabava mais. E quando o pano acabava, tava tão grudado nelas que eles tinham que costurar a roupa no corpo das desgraçadas.
Então, gente, e o que, olha, que era um monte de babado, gente? A roupa da Alison tinha tanto babado, era só babado, não tinha pano direito. Até quando batia o vento, mostrava as calcinhas. E era só aquele babado, aquelas poá voando. Ai, que coisa ridícula, horrível.
Olha, a hora que ela tá andando de costas, que estão filmando ela de costas, bate um vento. E a bolsa tava parada. E ela dava uma corridinha. Ai, meu Deus, é muito.
O bonitute dela toda de fora.
E aí a Tara fala assim pra ela depois no painel: ai, você tinha que ter sido mais elegante na hora. Fala, Tara, vai se foder, meu.
O desfile acaba, aí aparece a Angelina num canto largado, aí Lisa fala assim: Angelina, tá meio estranho, alguma coisa tá acontecendo. Boom, flash forward, Los Angeles. Aí Tyra fala assim: oi gatas, Angelina foi desclassificada, não vou te falar por quê. E agora a gente vai fazer o painel de novo com Lisa e Zoião.
Quer dizer, Angelina assim, ganhou, né?
Exatamente, você pensa assim: Angelina ganhou no primeiro panel, porque senão não teria sentido, ela podia estar aí em terceiro lugar, whatever. E Lisa e Alison estão ouvindo aquilo tudo de novo e já sabem quem ganha ou quem não ganha, porque elas já sabiam.
Porque o segundo lugar.
Exatamente. E aí fica o juiz falando assim: você tá concorrendo ao prêmio mais importante da história desse programa, um título que é pra mais merecedor, blá, blá.
Sabe, aí que o prêmio já era uma merda
assim,
antes, né?
A Alison tá assim, né? Bitch, please. E Lisa tá tipo assim: ah, tudo bem, né? Vou ganhar, mas tipo, que merda, hein? Ganhei porque a Angeli revelou que venceu. Porque não sei se vocês sabem, Poroca me contou essa barra, claro. Angeli já estava fazendo currículos dizendo que era vencedora de NTM antes do programa ser exibido.
Que gênio.
Então, Tairinha ficou louca do Kurt e enxotou a Angeli do programa.
E a Alison, ela foi elogiada da season premiere à season finale. Quer dizer, na verdade, na sessão final eles começaram a pilhar a Alison. Ah, não,
vampira.
Porque esse problema dos outros. Porque você sabe que ela só perdeu porque ela não consegue tirar foto no sol. Quer dizer, porra, todos os outros talentos da menina foram suprimidos porque ela tem um problema que é um problema de saúde, não é um negócio assim, tipo, ó, ela faz frescura na foto. Não, ela não consegue, cara. Tipo, sabe, é um problema sério isso, não é uma brincadeira. Ela é vampira, isso é um puta preconceito, trublante já tá dizendo, isso é um tempão.
A denúncia. Mas, tipo, pessoas normais não se maquiam pé pra praia, então ela pode tirar foto no estúdio, não tem problema.
E outra, gente, chroma aqui tá aí pra provar que você pode pôr a pessoa onde quiser, fica super bem feito em toda a série.
É, tipo, o Suponatário
tá aí, né?
Exatamente.
Aí a Lisa, aquela vaca exagerada, que parece um traveco trabalhado no LSD, vai lá e ganha. Eu odeio a Lisa com toda a minha coração. Odeio
ela. E a ideia que fica no final é que Angeli é realmente uma Kenga, ainda aquela Kenga, né? Porque ganhou o programa e jogou no lixo.
Angeli não é só a Kenga, ainda aquela Kenga. Ela é a Kenga, gente.
É ela sambou na cara de Tyra.
Ela é a dona da casa da luz vermelha.
Gente, estou de volta para revelar quem é essa delicinha do meu amigo secreto. É a incomparável Érica Ribeiro, que briga comigo toda semana por causa de fringe, me xinga, me humilha. Mas tudo bem, que eu ainda gosto dela. E é por isso que eu vou cantar uma música lindíssima para ela. Uma música de sedução mesmo. E, Érica, espero que você goste da minha música e que, sei lá, a gente possa se pegar depois. Beijão, feliz Natal pra todos vocês. Tchau, tchau.
Santa baby, sleep a sable under the tree for me. I've been a not so good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Yeah. Santa baby, I wanna watch you really, that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight.
Meow, 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 meow.
Olá. Kay é Erika, né, Ribeiro. Estou aqui de volta no tradicional Amigo Oculto dos Seriadores. Quem nunca, né? Não é a minha primeira vez. O meu amigo oculto, ou amiga oculta, né? É, vamos dizer, o gato de botas da podosfera. É um grande fã de Shane Ward, né? Daquela coisa, né, oleosa. E eu com certeza levaria o chestnut dele para passear. Quem será o meu ou minha amiga oculta?
É, Brasil, tá chegando aquele momento.
É, porque o Natal não é feito só de coisas boas, de coisas alegres, né?
Claro que é feito. É porque, Érica, o que a gente vai falar agora sintetiza o Natal, porque é alegria, melancolia, satisfação, tudo junto.
É bittersweet, né?
Bittersweet, gente, demais. Eu tuitei essa semana o seguinte, eu tinha duas séries na minha lista de séries da vida, Friends e Gilmore Girls. Bem, Érica entrou no hall com esse final lindo.
Não acredito. Na frente, não entrou Six Feet Under, a melhor série ever?
Não, Six Feet Under tá bem perto de entrar, mas são só essas três por enquanto. Porque, nossa...
Jura? Então, é porque assim, né? Olha que eu vou chocar toda a sociedade PNC. Six Feet Under é a série que eu mais gosto, de verdade, assim. Eu acho muito bem feita. Mas, cara, Dean Erica fez o requisito. Eu acho que entra em segundo lugar, cara. Assim, no quesito de série que acrescentou pra mim e tem um aprendizado a respeito da vida, Dean Erica tá aí, cara.
Gente, eu fiz terapia com essa série, de verdade. Eu resolvi conflitos internos e externos. Me vi em várias situações. Eu mudei minha vida.
Ai, Dean faz isso comigo.
Primeira coisa, né? A gente passou esses 4 anos naquela barra de com quem Erica vai ficar. E no final das contas, o final da série não foi sobre isso. O casal de Dean Erica era Eric e Dr. Tom. E a gente não tem.
Exatamente. É, então, na verdade, o que eu achei legal de Bean Erica é que a gente passou um tempão, sabe, naquela barra de que Erica vai ficar? É com Khan, é com Ada, é com Ethan, é com Rising. A questão é que e todo mundo, ai, vai ser na final aquela barra, a gente vai descobrir com quem ela fica. Só que a finale de Bean Erica não foi nem um pouco focada nisso, porque isso é, eles deixam isso muito claro. É um aspecto dentro da vida dela.
Uhum.
É, e a série, ela não é sobre um romance da Erica, ou sobre... É uma série sobre a jornada dela dentro dessa terapia e de como ela muda a vida dela e dá a volta por cima. Então, eu achei tão apropriado, cara, a volta que a gente deu, porque foi tipo assim, se você pegasse um premiere de Bean Erica e você analisar em comparação com a season finale, a ligação é absolutamente perfeita, cara. Eles deixam essa mensagem de que tudo está conectado, que essas pessoas estão conectadas, apesar de a gente não ter visto em mais detalhes. Olha que você vê quem é a primeira paciente da Erika.
Nossa,
não acredito.
Senhora.
Deixa eu confessar que eu assisti o piloto antes de ver o final, porque eu queria ver de novo, pra ver como é que era.
Ah, devia ter feito isso.
O encontro dela com o Dr. Tom, essas coisas, tudo. Nossa, a hora que você vai ver no final como foi a cena, a frase que a Erika fala pra primeira paciente, que foi perfeito ter sido a Sarah como o jeito que foi. Nossa, não podia ser de outro jeito mesmo. E ela, com quem ela fosse ficar, é irrelevante mesmo, né? O casal sempre foi ela e o Dr. Tom.
Porque do mesmo jeito que ela chega na filha dele e vai ser a médica dele, eu me pergunto como é que foi que ele chegou pra ser o médico dela.
Entendeu?
Qual é a ligação que ele tem com ela? Eu gostaria muito de ver isso. Tudo bem, ficou absolutamente explicada a série. A série se fechou com perfeição. Mas eu teria interesse de ver mais disso.
Não, eu veria mais 10 anos de minha Erika tranquilo, mas eu pensei o seguinte, cara, fechou tão bem que, tipo, se não mexer, tá ótimo, tô muito feliz, a série tá redondinha.
Gente, agradeça, porque é difícil ter uma série que fecha redondinho. Você pode ver, de todos os tempos, dessas que o Léo falou até aqui, a série da vida dele, eu não vi o Gilmore Girls início, nem o final, nem no meio, nem nada, mas Friends fechou, apesar de tudo, fechou redondo e, tipo, é muito difícil você ter séries que fecham de um jeito satisfatório. Então, é melhor não pedir mais e satisfazer com o que tem.
Não, e se a gente parar pra pensar, o Dr. Tom tinha vários pacientes que ele se importava com a vida, que ele até fala agora que, tipo, não que ele não se importe mais, mas meio que fechou esse ciclo pra ele, mas desde o começo a mais importante era a Erika, porque ele via a filha dele nela.
Uhum.
E aí no final a Erika vai, tipo, ajudar a filha dele, que, tipo, teve maior problema com droga, foi pra cadeia, quase morreu de overdose, e, tipo, ela meio que tá pagando pro Dr. Tom tudo que ele fez por ela.
É, foi muito bonito isso.
E eu falei, gente, agora e meu olho encheu de paga.
É engraçado, eu ia falar isso. Tô muito ridícula mesmo.
Alguém quer um abraço?
Eu quero.
Eu queria. Vamos dar um abraço pro Pá.
Vamos.
Ah, então, eu queria dizer assim,
quando começou o episódio, a hora que passou a abertura, sabe o que eu falei assim, é a última vez que eu tô vendo essa abertura, eu chorei. Aí, beleza, começou o episódio naquele clima legal e tal. A hora que começa já, Dr. Tom vai, não vai, eu chorei todas as cenas, eu chorei tanto, eu me desfiz, parecia que alguém tinha morrido, sabe? Eu tava num estado deprimente, a minha condição física não tava boa.
Não, e é eu sensacional, chorei, né, como eles conseguiram fechar o Dr. Tom na história sem precisar matar ele, né? E tipo, de uma, nossa, de, como sempre, de uma maneira super simples e que faz todo sentido. Que é, se você fosse aposentar, você tem que fechar os laços com seus pacientes, vai viver sua vida e não fala com eles nunca mais. E aí a Erika, tipo, não quer let go, e o Dr. Tom também não quer. E a Cassia Eller, como sempre, sendo aquela Kenga.
Eu ia falar dela. Porque ela fala assim, não, porque quando você sair, você vai ter que falar tchau pra todos os pacientes, nunca mais vai ver ninguém e nem vai poder me ver também. Nossa, mas essa é a parte boa então, né?
É, porque ele não quer nem saber dela.
Que ridículo, sou menino.
É, achei muito bonito que, tipo, depois de tantos anos do Dr. Tom se dedicando só ao trabalho e perdeu a família dele pra isso, ele, tipo, tem outra chance, né, com a primeira noiva dele, a Amanda. Realmente, ele fez tudo que ele podia fazer naquele cargo, ele não tinha mais o que tá ali, ele tinha que viver a vida
dele. É, eu achei isso. Legal que é, de certa forma foi um aprendizado pra ele também.
Exatamente.
Porque apesar dele ser um cara que sempre tinha uma lição pra ensinar pra Erika e pra todo mundo que assistia a série, ele tinha um problema na vida dele, que era esse fato dele não conseguir ter uma vida pessoal, né? Então, a partir do momento que ele ganha isso, cara, foi perfeito.
Se parar pra pensar, ele passou a série ensinando a Erika a ser terapeuta e ela passou a série ensinando ele a ser, tipo, um ser humano.
A não ser.
Porque ao mesmo tempo que ela vira doutora e vai cuidar da Sarah, ele tá saindo. Então é tão bonito isso, né? Aquela coisa do ciclo sem fim.
Ah,
e assim, eu gostei muito também, apesar de que eu acho que o episódio da morte do Leo na primeira temporada foi muito mais emocionante, mas eu gostei muito de aparecer aquela coisa dele no limbo, assim, aquele corredor cheio de portas e ele preso ali nas memórias dele.
Eu achei muito bom, lição. Porque ele era o maior arrependimento da Erika, então ele tinha que estar nesse terceiro final. A Erika sempre tem essa preocupação de onde está meu irmão, a vida acabou, não sei o quê. Eles deixam, eles colocam essa filosofia de que a vida acaba, que você tem as suas escolhas e que você vai seguir em frente para um outro lugar, uma outra etapa. É um negócio meio espírita, assim, que não é muito difundido em seriado, que é uma mensagem, porra, muito bonita que eles colocaram. E na hora que ele abre a porta, que, sabe, aquilo me pegou de jeito.
Não, e é bom que eles não falam, olha, ele vai reencarnar, ou ele vai pro céu, nada. Eles falam o seguinte, a próxima etapa ele tá com medo de enfrentar, mas é um início, e a gente também não sabe o que é. Até os terapeutas são tão onipresentes, não tem essa noção.
Eles também não sabem, porque eles falam, ela fala assim, a Cassia Eller fala, só quem abre a porta e tem coragem de entrar e continuar a jornada que vai descobrir. Porque quando você vai lá, não tem volta. Não tem, ninguém sabe o que lhe aguarda. E, na verdade, se você parar pra pensar, é a vida mesmo. Porque depois que você morrer, você não sabe o que tem. É sensacional. E sensacional também é a metáfora desse episódio é para o final de Being Erica.
Exatamente.
Eles estão falando assim, tudo que tem um começo tem um fim, bababá, e não sei o quê, e let it go, então quer dizer, você tem que deixar a gente ir, porque é uma nova etapa. Então isso serve pra você que é fã de Being Erica, e isso me conformou bastante, de certa forma, porque o último episódio foi uma terapia pra mim.
Sim.
Porque eu fiquei assim, eu não quero que Being Erica acabe, porra, fiz puta. Quem acompanha as reviews de Being Erica sabe, eu faço mimimi toda semana. Quero que acabe, não quero que acabe, não quero que acabe, tô fazendo contagem regressiva, me matando toda semana. E aí eles falam assim, olha, acabou. Foi bom, foi bacana, mas a gente tem que ir em frente. A gente vai, vocês vão encontrar outras coisas. Eles falam, você vai encontrar outras coisas que você vai gostar e tal. Você fala, puta, é verdade, né? Mas não é porque eu vou encontrar outras séries que eu vou gostar, outras coisas assim, que eu vou esquecer o efeito de Being Erica. Que marcou, né? Então eu achei uma metáfora maravilhosa, maravilhosa. E Being Erica é esse dor no meu coração.
Ai, outro abraço.
O foda de Being Erica é que desperta o lado filosófico, né, de todo mundo, né? Porque puta que pariu. Acho que é o que eu mais
fiz
mesmo assistindo.
É filosófico, mas não é PNC, né?
Não, exatamente. Não é. Mas é que você vê e fala, puta, já fiz isso, que bosta. Teve um episódio de Being Erica que eu não lembro direito qual que é o número, mas que eu tive vontade de gravar um DVD e distribuir pros amigos. Falar, olha o que vocês estão fazendo.
Não, especialmente os plots dos amigos da Erica, tipo, ela tem cada um é um tipo de amigo, né? Tipo, a Judith é aquela meio que julga. fuga porque ela é mais responsável. Já a Jane é mais impulsiva levar a Erica pro outro lado. O Ethan é aquele amigo que confunde as coisas e que acaba, tipo, prejudicando a amizade porque eles ficam juntos. E você fica, caramba, tive, tipo, todas essas pessoas fizeram parte da minha vida. É muito engraçado.
Uhum, é verdade. E o mais, o que eu achei bonito, aliás, bonito não, né? Foi engraçado eles fazerem o plot. Um plot corajoso, né, Léo? Vamos dizer assim, um plot que não samba, ele lambe a sua cara. Gente, assim, honestamente falando, foi engraçado esse plot do cachorro, Ducas, foi engraçado. Eu gosto dele, na series final de Binhete.
É. Não, eu acho que, tipo, se tivesse tirado o Brulianne, porque eles já tinham fechado a história dele, já estavam juntos, já tinham tido destaque na temporada, e, porra, podiam mostrar mais a família dela, né? Porque a mãe e a irmã tiveram a ceninha no final, o pai não apareceu.
E nem o Power Rangers.
E a Jane apareceu só pra mostrar uma casa pra ela, apesar de que eu acho que a história da Jane fechou bem no episódio anterior. E Judita não apareceu, né, gente? Como lidar com essa perda?
Pois é, esse plot da lambida do cachorro, apesar de eu achar um plot importante, porque assim, se você namora uma menina que beija cachorro, está na hora de você terminar com ele, de conselho de doutora Cannes, fica pra você. Eu entendi que eles quiseram botar um alívio cômico no episódio e que esse foi o modo que eles encontraram. Que eles não queriam que fosse só drama, drama, drama e todo mundo chorando o tempo inteiro. Uhum. E isso serviu pra quebrar bem o ritmo. Mas é tão idiota dentro de uma series finale em que você tá esperando. Na boa, eu podia ter chorado. Eles podiam ter me feito chorar o tempo inteiro. Eu não li.
Exatamente, é. Mas é
só,
não estraga.
Só essa crítica que eu tenho, mas não estraga de jeito nenhum, né?
É triste porque acabou, mas ao mesmo tempo porque acabou, feliz que acabou bem, sabe?
É porque é um novo começo, né?
Oh. Here I am. This is me. Who am I? Wait and see. Merry Christmas. I don't wanna fight tonight with. Ale, que você quer, seu cão? É Natal.
E daí?
Eu não quero ficar de mal, porque rima.
Você quer me dar um mindinho?
Eu queria fazer as pazes. E aí, eu queria que você sabia que mesmo os Toblerones tendo perdido nas sectionals...
Sexuais.
Você, o Poroca, a Erika, vocês têm um lugar no No Directions pra competir com a gente nas nacionais. Porque sempre cabe mais um, nós é uma família grande e unida.
Eu não gosto muito de esmola, não. Mas como tem Léozio no meio, eu vou pensar a respeito.
Tem o Lu também.
Tem o Lu, mas a Yulu, ela faz festa de anão sem mim, então eu não gosto mais dela.
Alê! Vamos cantar um dueto pra selar nosso amor?
Sim!
Sim! Sim. I really can't stay.
Baby, it's cold outside.
I've got to go away.
Baby, it's cold outside.
This evening has
so
been
so happy that you
so very nice.
I'll hold your hands. They're just like
my
ice.
Mother will start to
beautiful,
worry.
Your
my
voice.
Father will be pacing the
listen
floor.
Listen to the fireplace.
So really, I'd better scurry.
Please don't.
My baby, just a half a drink
put
more.
Put some records on while I pull.
The neighbors might
but
think.
Baby, it's bad out there.
Say what in
no
the dream.
No cabs to be had out there.
I wish I knew how to break this spell.
I'll take your head, your hair looks well.
I love to say no, 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 sir. I wish I'd say that I've tried. I really can't stay.
Baby, don't hold that. Baby,
oh, it's cold outside.
Então, vocês adivinharam? Ah, não adivinharam, né? Meu amigo oculto é Leozão. E para o querido Leozão, né? O Zachary Quinto da Podosfera, eu ofereço, né? Fazendo coraçãozinho com as mãos, tipo Derek, a belíssima música Last Christmas. E assim, I give you my heart.
Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you can still catch my eyes. Tell me name, do you recognize me?
well, it's been here, it don't surprise me. I wrap it up to send it, real one note, send I love you, I meant it. Now I know what a fool was I've been, but you kiss me now, I know I'm fooling again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day I gave it away.
Pode esperar.
These years to save me from tears, I give it to someone special. A face of a lover with a fine heart, a man undercover, but you tore me apart.
Fica a dica.
Que as pessoas acham que eu não gosto da Erika, não sei porquê. Que as pessoas acham isso, Erika. Porque você acha que eu não gosto de você?
Acho.
Nossa. É. Gente, é o seguinte, eu acho que a gente tem que fazer uma intervenção aqui e resolver de vez esse conflito e fazer vocês se esfregarem de novo.
Era isso
que pegam. Eu queria, Erika, é o seguinte, primeiro pedido, volta pro No Direction.
Mas eu vou ter meus solos.
Vai ter seu solo. Eu vou deixar você cantar a música final desse podcast.
A gente garante pelo menos um número pra você, pra parte dos Toblerones.
A gente jura não jogar mais porco enquanto você estiver falando.
Ah, então tá bom, eu aceito, tá? Que respeitem, né? To Broken Girls.
Então, eu quero que você e a Camis façam que nem Faberry agora. Deem aquele ombrinho assim de Kurt e prova.
Camis, que susto, eu pensei! Tipo, Faberry, eu fiquei tenso, tipo, oi.
E eu quero que vocês mostrem pros ouvintes que vocês não têm nojo uma da outra.
Nós não temos, a gente até se pega, né, Erika? Porque amigas já podem se pegar.
É isso, não tem nada a ver, né?
Então tá selada a paz?
Claro, nem. Você sabe, nosso triângulo agora que é um quadrângulo vai ser uma loucura.
Ai, gente.
Eu, você, Erika e o Lu, tudo junto, embaixo d'água. Um, dois, três, quatro.
Ai, gente. Então vamos fazer os nossos jabatos finais, né? E o Lu... Fala pra gente o seu Twitter, fala como é que a gente vê seus ETs.
Arroba VC Underline Luz, é só isso.
Só isso, né? Você é de jabá porque ela é tão fofa que as pessoas já vão atrás dela.
Pois. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer série, perguntem pra o Lu, porque ela é legal. Eu sou chata. Fala comigo, né?
Erika, super é super.
Olha a Erika. Olha a Erika tentando se livrar dos leitores que assediam ela no Twitter.
Mas não adianta, porque sigam a arroba Erika com K underline Ribeiro. Ela adora que manda foto do Zé Maia pra ela. Eu tenho que repetir isso sempre.
Não.
É o
presente
de Natal que eu tô dando pra ela.
É verdade, gente. Mandem fotos do Zé Maia pra Erika, que ela é fã demais do Zé Maia, né? E você, Léo, qual é o seu Twitter?
Menina, eu tô nesse momento, né, que eu tô estudando propostas, tô no arroba Leozo. Eu tô num site também que é seriadores.com.br, não sei se vocês já ouviram falar. Eu só faço besteira lá, enquanto o pessoal fica colocando conteúdo bom, eu fico trolando. E também, o Twitter desse site é arroba seriadores, para você mandar várias mensagenzinhas e acompanhar as últimas news do
mundo. É bom mesmo.
Menina, eu gosto. É bem canalha. Eu soube que é um tema que tá em alta agora nos blogs, canalice, né?
Vou ver se eu vou ADD.
Não tem,
e digo mais.
Nessa roupa,
não tem. É, não tem. Eu vou dizer, digo mais, Léo. É, quem quiser mandar e-mails, correios de voz, mandar vídeos, sinais de fumaça, pode nos escrever no seriadores@gmail.com.
Ah, e outra coisa também, gente, que eu esqueço. Se você tem um corpinho sarado, barriga tanquinho e gosta de usar sunguinhas vermelhas, também pode mandar seu vídeo fazendo a dança do chocolate branco.
Pode, né? Mesmo, com aquela...
Manda pra mim, Camila Barbieri, arroba...
Não, então, precisa ser pessoal. Pode mandar pra mim.
Pois é, e se você for de Brasília, não manda um vídeo não. Se manda para mim, se preencher esses requisitos.
É, mas é o seguinte, manda primeiro o vídeo para mim, porque se eu não aprovar, o Léo não vai.
Ah, é verdade. E pra Cana, se for mandarem vídeo, se forem lá de Mongaguá, São Paulo e região, primeiro tem que ser alfabetizado pra eu aceitar, pra que ela fique.
Se não tiver a carta séria, eu não aceito.
E tem que, né, gostar da família toda muito unida, muito oriçada que ela tem. Vovó, irmã, prima, pai, mãe, da cidade.
Exatamente. E aí, pra finalizar, gente, vou dar meu Twitter, né, que é o arromba Camis Barbieri. Sempre muito solícita, né, muito engraçado.
Muito só... elegante. E onde que a gente dá suas reviews elegantes?
Olha, minhas reviews elegantes, você lá no séries.blogspot.com.
e bobagens gerais, sempre aonde que eu vou? Onde que eu escrevo só bobagem? Que não acrescenta nada a ninguém.
Você faz isso?
Segadores,
eu não sabia que você fazia parte.
Faço, menino. A gente não se encontra com muita frequência, mas eu também tô lá.
Ah, que legal.
Certo.
Mundo pequeno.
Tô lá.
Então, gente, é o seguinte. Primeiro boom na cara de vocês. Esse foi o último podcast do ano. A gente agora entra em atos igual a ABC Family. E a gente só volta agora quando o mundo acabar. E eu acho que agora a gente vê dar as mãos e cantar pro público, porque afinal é a nossa section, a nossa última música aqui, né? E eu acho que a gente vê nesse espírito cantar We Wish You a Merry Christmas.
Wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas. Eu tava fazendo backing pra você, Erika, você viu?
Eu quero pudim de figo. Eu quero pudim de figo.
A letra dessa música é ridícula.
Não é, não fala assim.
Queremos pudim de figo. Não queremos, não gostamos disso. Lá, 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 lá. E feliz ano novo.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your team.
Good tidings for Christmas and a Happy New Year.
Please bring us a piggy party. Please bring us a piggy party. Please bring us a piggy party and bring it right here. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. Please bring it right here.
Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year.
Érica, sai.
Então, o que foi?
Menina, o podcast já acabou, mas assim, a gente tem que fazer uma última homenagem, eu acho, de Natal.
Não acredito.
Eu sei que você ficou muito emocionada com o apelo de Camis pra você voltar à mala. Você ouviu Santa Baby se, né, sensualizou. Então, conta pro público que vocês vão voltar agora, né, amigas, aquele affair, se esfregar o tempo todo.
Ah, é? A gente já tá planejando um trenzinho.
Menina.
É, em breve, em breve. Ah, mas então que tal a gente, sei lá, fazer uma canção em homenagem a essa coisa que voltou?
Então vai ser a canção favorita de Camis que a gente vai interpretar?
Isso, a música que fez ela chorar, né?
Ah, então vamos lá, gente. Depois disso o podcast acaba mesmo, tá? Tchau, Feliz Natal.
É, pode pro ano novo também, pode ser?
Ô nem, ô nem, ô nem, ô nem. Por favor, não briguem mais assim. Onei, 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 onei. O final de cringe vai ser ruim. Mas tudo bem.
Your beauty is beyond compare. Flaming locks, hoary hair, they have red skin, eyes and mirror grow green.
A Erika fala de Panamá, a Cami faz cara de nojo, mas tá tudo bem, onem. A gente pode resolver, é só parar de ver TV, eu deixaria a série por vocês, nem. Não sei mais que letra encaixar aqui, porque essa música não tem ritmo, onem.
Jolene, Jolene, eu imploro a você, não leva a mãe.
Onei, 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 onei. Homeland é chata, mas nós vem. Eu não.
Have a choice, man. I'm gonna never love again. He's only the only one for me, Jolene.
I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, 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 Jolene.
begging of you, please don't take my man.
Jolene, por favor, não leve ele só porque você é bom.
Jolene, Jolene.